Sala de Domingo. Parceria Unimed Porto Alegre, Calçados Pegada, Farmácia São João, Stihl e São José Industrial. Rafael Collin.
Vamos nessa para mais um Sala de Domingo, agora 1h04, neste domingo em que o Inter pode igualar o São Paulo em número de pontos. O São Paulo joga daqui a pouco com transmissão da Rádio Gaúcha contra o Atlético Paranaense. Se perder e o Inter ganhar do Fortaleza a partir das 20h30 no Beira-Rio, o Inter iguala o São Paulo em número de pontos. E aí tem que ver a questão do saldo, porque o São Paulo ainda tem mais saldo que o Internacional. O Sala de Domingo é um oferecimento de Unimed Porto Alegre. Cuidar de você, esse é o plano. Calçados Pegada. Conquistar vem de dentro. Calçados Pegada, a marca da conquista. Rede de Farmácia São João, cuidar da saúde é a nossa missão. Stihl, com você no campo e no jardim. São José Industrial, implementos agrícolas de alta performance no campo, a preço justo. O Sala de Domingo hoje vai ter muita participação da nossa equipe de jornalismo, porque a Anvisa está debatendo a questão das vacinas aqui no Brasil. Tem também o Enem, cujos portões foram fechados há pouco, exatamente às 13 horas, e agora temos 13h05, então deve ter aquele pessoal debruçado no portão, assim, por favor, foi 2 minutinhos, 1 minutinho, atrasou o ônibus, alguma coisa assim, né? Mas, vamos ver, a Jéssica Weber tá acompanhando tudo isso, daqui a pouco ela entra no ar para falar com a gente. Agora 1h06, você participa mandando mensagem para 996995218. A Marina Renar está na produção do Sala de Domingo, que tem os seguintes debatedores. André Silva, boa tarde.
Boa tarde, Colin. Boa tarde a todos.
Qual é o teu destaque de abertura, André?
Meu destaque de abertura é que é um campeonato brasileiro maluco e que, olha, Colin, dificilmente até a 35ª rodada, do jeito que ele se encaminha, terá um ou dois times na briga pelo título. Acho que vai ter mais gente peleando até lá.
E tem um monte de confronto direto, mas um monte de confronto direto entre essas equipes postulantes ao título brasileiro. Rodrigo Oliveira, boa tarde.
Boa tarde, Colin. Boa tarde, amigos do Sala de Domingo. Vou na mesma linha do André e vou pegar uma tese emprestada de Luciano Périco. É um campeonato de pontos corridos maluco e, ao mesmo tempo, o campeonato de pontos corridos mais emocionante desde 2003. Ou, pelo menos, é candidatíssimo a isso.
Vai ser muito legal essa reta final do Campeonato Brasileiro. Atenção para vários jogos, não só os jogos da dupla, mas também aos outros postulantes. Não é isso, Diogo Olivier? Tudo bem? Boa tarde.
Boa tarde a todos. É você que nos dá o privilégio da audiência na Rádio Gaúcha. Eu queria, além de tudo isso que a gente está debatendo, fazer um registro aqui do nosso futebol do interior, porque a gente tem o Juventude com chance na Série A, o Brasil de Pelotas sobrado na permanência no sexto ano seguido na Série B. O São José está começando a temporada amanhã, porque ele já tem calendário para o ano que vem, a Série C. O Ipiranga de Erechim de novo bateu na trave para subir para a segunda divisão. E seguramente isso só não aconteceu porque o Remo foi fazer o seu jogo lá contra o Londrina com Covid, surto de Covid, o Bonamigo e mais 6 jogadores. Quer dizer, de novo ficou faltando um golzinho só para o Ipiranga. Mas o interior do Rio Grande do Sul está se reestruturando. Eles estão entrando no cenário nacional. Eles conquistaram calendário. Isso é o mais importante para a sobrevivência do interior. Queria fazer esse registro no começo do programa.
Feliz aniversário, mesmo que já tenha passado uns 2, 3 dias. Lelê, como é que tá, Lelê? Tudo bem? Parabéns mais uma vez.
Tudo bem, Core? Obrigado. Foi na sexta-feira aí. Obrigado pelas felicitações. Uma boa tarde para ti, para todo mundo que está aí no debate hoje, para a audiência da Rádio Gaúcha. É o que o Rodrigo e o Andrezinho falaram ali, cara. Assina embaixo do que eles disseram. Estamos diante do Campeonato Brasileiro mais emocionante dos últimos tempos. e totalmente imprevisível, né? Não tem como a gente apontar um campeão com essa quantidade de confrontos diretos que tem e com essa proximidade entre esse grupo dos seis primeiros, é impossível fazer qualquer previsão de quem será o campeão brasileiro. Então qualquer vitória é muito importante nesse momento. São 9 rodadas e o Inter hoje tem 3 pontos que, se quiser realmente pensar em ser campeão, não pode abrir mão deles.
É isso aí, esse é o nosso time de debatedores do Sala de Domingo. O Lelê, o André Silva, o Rodrigo Oliveira e o Diogo Olivier.
O Colin.
Fala, Diogo.
Tu sabe que o Lelê é placa no Beira-Rio, né? Sabia dessa história?
Não,
tem placa.
Não,
não é verdade, é verdade. Tem muitos ícones da história do Beira-Rio que não tem placa lá, mas tem uma placa pro Lelê, né, no Beira-Rio. Não é verdade, Lelê? Tô errado?
É verdade, porque eu quando fui conselheiro do clube de 2008 a 2016, quando o Internacional fez a cerimônia de reabertura do Beira-Rio, né, para reabrir o Beira-Rio depois da reforma, o então presidente Giovanni Luigi me convidou para eu fazer parte da comissão que organizou aquele evento, né. Eu e um grupo de mais 12 conselheiros, se eu não estou enganado, nós analisamos todas as propostas das produtoras envolvidas na época e chegamos ao resultado daquele evento maravilhoso, né? Um evento que entrou assim, digamos, na história como um marco, né? Um divisor de águas nas cerimônias realizadas em estádios no Brasil. Foi um evento mais legal do que a própria abertura da Copa, foi mais legal do que a abertura da Olimpíada, né? Um evento gigantesco, e nós recebemos uma placa do presidente Evan Luiz, porque nós, conselheiros, trabalhamos todos de graça, né? A gente não cobra para trabalhar nesse tipo de coisa. E o próprio evento acabou saindo com custo zero para o Inter, né? Então acho que nós, como conselheiros, atingimos um objetivo muito, muito importante para a história do clube, porque a gente fez um evento daquela grandiosidade, daquela beleza. O clube não gastou nenhum real e tivemos o estádio reinaugurado da melhor forma possível, né? Numa noite inesquecível para os colorados que estavam lá e para quem assistiu pela TV. E depois disso, o presidente Giovanni Luigi nos presenteou com uma placa, né? Ali na sala de imprensa ali. Essa placa fica acima da... fica naquela porta. Quem está na sala de imprensa, aquela porta que dá, antigamente dava direto, ela dá direto ainda no túnel de acesso ao gramado. Então ali tem uma placa ali com os nomes dos conselheiros e o meu nome está ali, né, pelo serviço prestado ao clube, com o maior prazer, maior orgulho de estar ali. Não foi com um gol, né, mas o meu nome está com uma placa no Beira-Rio.
Eu vou chamar... Quem fala? Quem?
O Rodrigo. Fala, Rodrigo. Em cima do que disse o Lelê, eu tenho uma tese para introduzir o nosso debate.
Rodrigo,
mas você ia chamar alguém envolvendo vacina ou Enem?
Isso mesmo.
Se for vacina, eu paro imediatamente.
Eu também.
É isso aí. E Enem tem um monte de gente parada no portão querendo entrar ainda. Fala, André. Bom, vamos lá. Vamos para Jéssica Weber sobre o Enem. Fala, Jéssica.
É isso aí, teve gente que não entrou mesmo, né? Gente, hoje é o primeiro dia de prova do Exame Nacional de Ensino Médio, como a gente tem falado ao longo da programação, que foi adiado no ano passado em razão da pandemia. Os estudantes já estão nas salas de aulas para fazer a redação e questões de linguagens, códigos, ciências humanas e suas tecnologias. Eu estou aqui na frente do prédio 50 da PUC, as portas fecharam agora à 1 da tarde, 12 minutos atrás. Teve gente que não conseguiu entrar, que deu aquela corridinha, daí eles acionam uma sirene e tal. Teve um rapaz que ficou ali na porta para entrar, mas não deixaram ele entrar. E também teve um outro rolo, que teve gente que chegou a tempo, chegou adiantado e não conseguiu entrar na sala de aula porque ela já estava com a capacidade máxima de alunos. Aconteceu com uma jovem chamada Helena Meira, 19 anos. Ela falou que teve várias outras pessoas que aconteceu também na mesma sala. E ela foi aconselhada a ligar para o canal do Enem para relatar isso e para fazer a prova em fevereiro. Uma data que os alunos que estavam com Covid hoje não conseguiram fazer a prova vão poder executar então o Enem, gente.
Olha só que pena, né?
E essa história é essa?
Essa sirene toca quantos minutos antes?
É no instante. Quando dá 13 horas em ponto, toca durante uns 3 ou 4 segundos mesmo. Uma ou duas pessoas conseguiram entrar aqui nesse prédio. O prédio 50 é um dos que tem mais alunos fazendo a prova aqui na PUC. Tem mais de 6 mil alunos aqui na PUC fazendo aula hoje. Teve umas duas, três pessoas que entraram, mas esse rapaz, ele falou que ele estava com alguns compromissos, ele não quis falar muito bem o que aconteceu, já estava correndo, já na direção contrária, já de novo, mas chegou assim, com fôlego, né, sem fôlego já aqui, tentou entrar, o segurança meio que prendeu ele na porta, assim, acabou não conseguindo entrar. E vai ter que deixar para o ano que vem, né? Ou então fazer algum outro vestibular. Não sei quais são os planos dele, que ele não quis dividir com a gente. Estava um pouco decepcionado.
Tá bom, obrigado. Valeu, Jéssica.
Isso aí é o cara que perde o jogo e não quer dar entrevista depois do jogo, né, Ocório?
Não quero falar. Agora, e a situação de quem entra e aí não tem espaço na sala, né? Por causa do Covid.
Isso é sem cabimento, cara.
Pô, tem que ter algum. Se a pessoa entrou, cumpriu tudo, pô, fazer Exato. A pessoa voltar, ser orientado a tentar fazer em fevereiro, pô, tinha que ter um lugar. Mas vamos acionar agora a
Débora. Isso aí parece o Eurico Miranda, que vendia mais ingresso do que a capacidade de São Januário para a torcida assistir os grandes jogos do Vasco. Como é que deixaram inscrever mais gente do que a capacidade da sala?
É, isso aí é falta de organização, sem dúvida nenhuma. Vamos a Débora Cademartori e a questão das vacinas. Fala, Débora, atualiza tudo pra gente.
Bom, meninos, a notícia até agora dessa reunião da Anvisa é que a Gerência Geral de Medicamentos da Anvisa, uma das áreas responsáveis por analisar aí todos esses testes realizados pelas farmacêuticas no Brasil, recomendou para a Diretoria-Geral da Anvisa a aprovação do uso emergencial da Coronavac e também da vacina AstraZeneca Oxford. Antes de a gente falar um pouco mais sobre isso, eu venho aqui informar a vocês que o governador Eduardo Leite tuitou agora há pouco dizendo que projeta a vacinação no Rio Grande do Sul para o dia 21. Talvez 20, disse ele, num tweet realizado agora há pouco. Nessa mesma série de tweets que ele fez, ele cumprimentou o governador João Dória, que viabilizou a parceria internacional do Instituto Butantan, e agradeceu também ao Ministério da Saúde, que fez a parceria com a Fiocruz, além de Oxford e AstraZeneca. Ele, então, projeta o início da vacinação no Rio Grande do Sul até o dia 21, talvez 20. Essa é uma informação bastante importante, já que o Ministério da Saúde havia anunciado aí para os prefeitos o início da campanha a partir das 10 da manhã da próxima quarta-feira. Aliás, pode ser que o primeiro vacinado saia hoje aqui no Brasil, isso em São Paulo. Isso porque o governador de São Paulo, João Dória, acompanha dentro do Hospital de Clínicas essa reunião da Anvisa. Ele também tuitou, disse que estava no hospital acompanhando a apresentação e que o Brasil precisa com urgência de vacinas para salvar vidas. Se a vacina do Butantan, portanto, for aprovada, ele pretende fazer um pronunciamento e a primeira dose deve ser aplicada ainda neste domingo dentro do Hospital de Clínicas. E, segundo informações de bastidores, teria até uma pessoa já escolhida para ser a primeira pessoa vacinada no país. Pode ser que essa foto saia ainda hoje, viu, Colin?
Interessantíssimo, boa notícia. Mas, na prática, Débora, como é que vai funcionar a questão dos critérios? Os primeiros a receberem as doses, depois por quanto tempo vai passar para que cada vez mais tenhamos gente vacinada no Brasil?
Bom, é o seguinte, se a Anvisa aprovar hoje esse uso emergencial, amanhã hoje ainda o Ministério da Saúde já mobiliza aí toda a sua logística para distribuir as doses para todas as capitais do país. O Ministério da Saúde projeta que todas as capitais estarão abastecidas até quarta-feira. e por isso ele projeta o início da vacinação na quarta-feira, porque ele queria, né, no caso, iniciar a vacinação de forma simultânea em todo o país. A gente já sabe que o governador de São Paulo quer iniciar antes essa imunização. A autorização para uso emergencial, se for dada pela diretoria colegiada da Anvisa, vai ser apenas para o uso de 6 milhões de doses do Instituto Butantan e mais 2 milhões de doses da AstraZeneca, que seriam importadas pelo Brasil da Índia. Caso o Butantan ou o Ministério da Saúde ou a Fiocruz queiram usar além dessas milhões de doses, eles vão ter que entrar com um novo pedido na Anvisa e aí a diretoria colegiada faz uma nova deliberação para saber se libera ou não além dessas doses que talvez sejam aprovadas hoje. Possivelmente o início da vacinação seja dado já na quarta-feira, né, Colin?
Tá certo, obrigado, Débora Cademartori. É isso aí.
Colin,
fala, Diogo.
É sempre bom a gente dizer o seguinte, né, que o mundo já está se vacinando e que todos esses imunizantes aí que a gente está discutindo, libera ou não libera, usa emergencial ou não, todos esses, pela Organização Mundial da Saúde e pela 99% dos médicos e dos infectologistas, né, que é a especialidade dentro da especialidade, né, na questão da virologia, recomendam como absolutamente eficaz para o combate ao coronavírus, né? Então, vamos todo mundo se vacinar. O mundo já está se vacinando, falta gente.
No fim das contas, esse número que a Débora trouxe, inicial, o número inicial, acaba sendo bem pequeno em relação à população brasileira e depois outros trâmites terão que ocorrer para que a Anvisa analise novamente e libere mais doses. Por isso que seguimos correndo contra o tempo.
Isso. O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, já disse que o Brasil só vai conseguir imunizar em massa a sua população a partir do momento que a Fiocruz e o Butantan produzam internamente esses imunizantes. Mas, para que isso aconteça, Colin, tanto a Fiocruz quanto o Butantan precisam de um insumo chamado IFA. E esse IFA vem da China. Só que até agora, a Fiocruz e o Butantan não têm prazo para que esse insumo chegue ao país. Portanto, se acabarem, se as doses, esses 8 milhões de doses, 6 milhões do Butantan, mais 2 milhões do Instituto Serum da Índia, se isso acabar, a gente vai ficar ainda dependente de vacina importada, não de vacina produzida aqui. Por isso é tão importante que a Fiocruz, o Ministério da Saúde e o Butantan tenham logo esse insumo para fabricar internamente essas vacinas aqui no país. Porque se for fabricado aqui internamente, é possível que nós tenhamos 2 milhões de doses fabricadas por dia aqui no país. E aí sim, a gente consegue imunizar em massa a nossa população.
É, aí a coisa anda, mas temos que aguardar por essa boa notícia.
Exatamente.
A Débora Cademartori está permanentemente no ar, volta a qualquer momento com mais informações direto de Brasília.
Agora... E cair, Débora, não sai daí, pelo amor de Deus.
Pode deixar que eu fico aqui, chamo vocês, qualquer novidade.
E também a qualquer momento conosco a Andressa Xavier, reforçando a nossa equipe, porque o assunto realmente é muito importante. 1h21, vamos lá, vamos falar do jogo das 8h30 da noite, Internacional e Fortaleza. Ampliem seus destaques. Rodrigo Oliveira, tu tinha uma tese antes sobre algum outro assunto, né? Fica à vontade.
O Lelê falou sobre a obra, sobre a inauguração do novo Beira-Rio, obra tocada pelo presidente Giovanni Luiz. E eu fiquei lembrando, Colin, o quanto o presidente Giovanni Luiz foi muito criticado nos 4 anos da sua gestão e o quanto a história consagrou o presidente Giovanni Luiz, a meu ver, como um dos melhores presidentes da história do Inter, pelo que representou a sua gestão para a sobrevivência do clube.
Concordo.
Imagina se tivesse sido feita com recursos próprios, né? E além disso, fez uma obra do Beira-Rio que, Colin, foi um negócio muito bom. Um negócio sem custo para o Inter. E o Inter conseguiu aproveitar muita coisa, perdendo basicamente áreas que não existiam antes da reforma. Estou lembrando disso pelo seguinte. A nova gestão do Inter, liderada pelo presidente Alessandro Barcelos, tem conceitos que são muito bons, são modernos, mas são conceitos que numa situação normal podem levar tempo para que eles deem resultado. por exemplo, investir na base, pagar as contas, sanear as finanças, não investir tão alto em reforços, investir na base. São coisas que todo mundo concorda, mas nem todo mundo tem paciência para esperar essas sementes gerarem frutos. Então, eu lembro disso da mesma maneira que o reconhecimento ao presidente Giovanni Luiz, que eu acredito que a grande maioria dos colorados reconhece isso, assim como o reconhecimento ao presidente Giovanni Luiz veio mais tarde, que o torcedor lembre disso e tenha paciência no momento em que as medidas da nova gestão forem implementadas.
E tem uma situação, né, Rodrigo, que a gente tem que lembrar sempre com relação a... Porque tem muito torcedor, né, na sua essência, ele quer saber do futebol, né, enfim, não quer saber das outras coisas do clube. Então, muita gente critica o presidente Giovanni Luiz, o seu mandato, né, por não ter conquistado nenhum título de expressão e tal. Só que tem um fato que a pessoa que critica o presidente Giovanni Luiz, ela esquece. Ou ela faz que não lembra. Que é o seguinte, o Inter jogou um ano e meio sem o Beira-Rio. Entendeu? Pega e bota um time para jogar um campeonato sem o seu estádio. É muito difícil. Muito difícil. E no caso do Inter, ainda tinha... Como a gente tinha aquele problema de não ter a possibilidade de jogar em outro estádio em Porto Alegre, A gente teve aqueles jogos em Novo Hamburgo e também, depois de Novo Hamburgo, dependendo do jogo, a gente tinha que jogar em Caxias. Então, eu me lembro daquela época que tinha, por exemplo, jogos que eram às 21h40, né? O Inter jogava, os jogadores saíam de lá depois da meia-noite, desciam de ônibus para chegar no Beira-Rio, pegar seus carros e chegar em casa às 3 horas da manhã. Aí no outro dia, às vezes, tinha que viajar, tinha que estar no aeroporto às 10 horas da manhã, sabe? Era uma coisa maluca, assim, e mesmo assim, o Inter não... Eu lembro até que o Inter correu um certo risco de rebaixamento, lembro? Foi 2013, né? Foi 2013, exatamente. 2013 o Inter correu um risco de rebaixamento, mas se livrou na última rodada. Mas realmente o fato de jogar sem estádio... É, exatamente. O fato de jogar sem estádio, ele não pode ser desconsiderado quando tu fala do resultado de um mandato de um presidente, né? É impossível, né? Tu tem que considerar o fato de não ter o estádio.
Mas vocês imaginam se a gestão que rebaixou o Inter tivesse que tratar de reforma do Beira-Rio?
Bah!
Investimento. Aí. O Inter ia estar que nem o Cruzeiro hoje.
Sim.
Daí a importância do que
diz o Inter. Eu acho que ia estar pior. Eu acho que ia estar pior, cara. Ia estar pior porque o Inter, se a gestão, se o
presidente
não ganha aquela eleição de 2012, o Inter... Porque o estádio já tinha começado a ser quebrado pelo Vitório Piffero. Vocês lembram? Todo mundo lembra disso.
Não, só o estádio.
O presidente Vitório Piffero estava lá em Dubai e começaram as obras do Beira-Rio por iniciativa dele. O Inter, já no ano de 2011, começou a jogar sem arquibancada. É, então, teve toda aquela confusão de querer fazer reforma numa conta daquelas de padaria. Não, a reforma vai custar 100 milhões, nós vamos vender 100 camarotes a 1 milhão cada um e tá paga a obra. Não é assim, gente. A gente viu. A obra custou mais de 300 milhões. Sabe? É uma coisa absurda. Se aquilo tivesse acontecido, não tenho nenhuma dúvida que o Internacional hoje estaria numa situação muito pior que a do Cruzeiro. Mas muito pior que a do Cruzeiro, porque o Inter não teria feito a reforma no estádio. O estádio estaria até hoje inacabado. O Inter teria perdido a Copa do Mundo. O Inter já teria caído para a segunda divisão bem antes.
Por isso, o torcedor do Internacional que nos ouve, acho que tem que ter esse reconhecimento que o Rodrigo destacou também. De ser eternamente grato ao que fez Giovanni Luiz. Lembram que ele era criticado, as obras demoravam para andar, mas com contratos super bem amarrados, tudo juridicamente bem pensado, bem planejado, com a valorização do patrimônio do clube acima de qualquer coisa, acima de qualquer vaidade, acima de qualquer interesse.
Colin. Fala, vou lembrar um outro fato daquela época, porque as pessoas esquecem, sempre é bom a gente relembrar. Vocês lembram, todos que trabalham na imprensa, que tem uma quantidade muito grande, até hoje acontece isso e cada vez mais vai acontecer por causa da digitalização, mas naquela época toda hora vazavam documentos, tanto do Conselho do Inter quanto do Grêmio, os documentos chegavam na gente da imprensa da maneira mais fácil do mundo. Quando foi para ser feita a análise do contrato do Inter com Andrade Gutierrez, o presidente Luíde proibiu do contrato ser enviado por e-mail para os conselheiros, porque eram os próprios conselheiros que vazavam os documentos. Aí ele proibiu a digitalização do documento, ele disponibilizou 3 dias, acho que foram durante 3 dias, numa sala no Beira-Rio, na qual o conselheiro, para analisar o contrato, tinha que entrar na sala e deixar o seu celular numa sala anterior. Tinha o tempo que tinha 2 horas cada conselheiro para analisar o contrato. E eu fiz isso, porque na época eu era conselheiro, eu li o contrato, fiz minhas anotações e foi tudo direitinho. E nunca esse contrato vazou. E por que o presidente Giovanni Luiz fez isso? Para preservar o clube, que é a premissa básica de qualquer pessoa que trabalha lá dentro, principalmente na questão da pessoa do presidente. Tem que fazer o que é melhor para o clube sempre. Então, eu concordo 100% com o que vocês estão dizendo. O presidente Giovanni Luigi é um dos maiores presidentes da história do Internacional, sim.
Vamos para o jogo, gurizada. 8:30, Inter e Fortaleza. Onde estão as dificuldades do Inter para esse jogo? Onde estão os pontos positivos do Colorado, os perigos do Fortaleza? Enfim, o que vocês acham que vai acontecer hoje à noite?
Eu acho que vai ser um jogo duro, viu, Colin? O Inter contra o Goiás, o jogo contra o Goiás foi um exemplo das dificuldades que são esses jogos contra times da ponta de baixo da tabela, e hoje não vai ser diferente. O técnico Abel Braga, em comparação com o técnico Eduardo Cudê, o antecessor, ele monta um time um pouco mais defensivo. Tá longe de ser uma retranca, um ferrolho, um time totalmente no contra-ataque, mas é um time com uma vocação mais defensiva. Colin, obviamente, quando um time joga de forma mais defensiva, o ideal é que esse time seja atacado, porque aí tem mais espaço no contra-ataque, pode fazer gol. Contra Goiás, contra Fortaleza, o Inter não vai ser tão atacado assim. O Inter vai ter que atacar, e aí a dificuldade é maior. Por isso que o Abel tem apostado bastante, e vem dando certo, na bola aérea. E também por isso o Lucas Ribeiro foi escolhido para o lugar do Moledo, porque ele tem 1,90m e é muito bom na bola aérea.
André Silva.
Olha, eu acho que, pelo que a gente tem visto do Fortaleza no Campeonato Brasileiro, ele foi um com o Rogério Ceni, passou a ser outro absolutamente muito diferente depois da saída do Rogério Ceni, tanto que hoje luta para não cair. Eu acho que as dificuldades que possam acontecer no jogo, elas passarão muito mais pelo Inter do que pelo Fortaleza. O que eu quero dizer é que o Inter tem o jogo na sua mão, né? Por jogar em casa, por ser muito mais time que o Fortaleza, etc. e tal. O Inter é que pode, digamos assim, dificultar o jogo para ele, como já fez em outros momentos, naquele jogo do Goiás, que é muito falado lá do primeiro turno, com 30 segundos o Goiás teve um cara expulso, o Inter conseguiu perder para o Goiás. E a expressão, acho que a melhor de todas, é conseguiu perder para o Goiás. Porque não tinha como perder e conseguiu perder para aquele Goiás lá de trás. Não estou falando do Goiás agora, que teve uma recuperação dentro do campeonato, aí deu uma respirada, mas mesmo assim, como diria o Guerrinha, vai ser rebaixado, motivado e melhorando. Agora, eu acho que o Inter tem todas as possibilidades de ganhar e ganhar até com certa tranquilidade do Fortaleza. Eu não vejo um Fortaleza tão adversário como foi o Fortaleza no período Rogério Ceni, que aliás acho que nasceu para treinar o Fortaleza, porque só consegue ter bom trabalho dirigindo a equipe lá do Ceará, né?
O Abel já disse algumas vezes, eu me lembro que quando ele o Inter já tinha engatado essa série de vitórias, ele lembrou como o jogo mais difícil, o jogo com o Botafogo. Foi aquele jogo que o Kelvin deu o gol para o Inter, lá para o Yuri Alberto, enfim, na cobrança de falta maluca. E o Botafogo está aí, lanterna do campeonato. Quer dizer, em tese era um jogo que o Inter tinha que ter muita hegemonia, enfim. Mas, em função disso que disse o Rodrigo, o Inter é um time que, com o Abel, fundamentalmente ele se defende, né? O Vitor Cuesta falou essa semana, né, que o Inter joga com linhas mais baixas. É um jeito de jogar diferente. Ele não marca alto, marca mais aqui do meio para trás. E daí, contra adversários que se fecham, tem essa dificuldade, né? Mas ainda assim a qualidade do Inter é superior. Um risco que o Inter corre e que tem que ter cuidado é com o contra-ataque do Fortaleza, né? Perde a bola, erra um passe, tem o Romarinho, tem o Osvaldo, né? Que eles chamam de Cristiano Osvaldo lá, olha isso. E que sempre incomoda. Não está num bom momento Fortaleza, de fato, mas esses dois jogadores, há não tanto tempo atrás assim, encaixavam contra-ataques muito perigosos, incomodaram pra caramba o Grêmio, inclusive, lá em Fortaleza. Este cuidado o Inter vai ter que ter com a sua zaga nova, com o Lucas Ribeiro.
O Inter parece estar mais encaixado para jogos como contra o São Paulo no próximo final de semana do que para esses jogos teoricamente mais fáceis. É estranho dizer isso, mas é só para dizer que eu acho que o Inter está pronto para esse enfrentamento contra o São Paulo, por exemplo, depois do jogo contra o Fortaleza.
A história do Inter é assim, né, Colin? A história recente em especial, o Inter, mesmo no auge do técnico Eduardo Cudê, líder do Campeonato Brasileiro, perdeu para o Goiás e para o Fortaleza. Em compensação contra times mais fortes, ganhava então ou empatava jogando bem.
Tá, mas então não é o modelo do Abel que é o problema. Se o Cudê, que era diferente do Abel, também tinha dificuldades, o problema não é o modelo.
André, a gente debateu sobre esse assunto.
Então o problema, porque assim, se o Abel tem uma maneira de pensar e de jogar e de colocar a equipe, como vocês estavam dizendo agora, o Cudê tinha outra distinta. E o Inter, contra os mesmos rivais, digamos assim, de características, apresenta as mesmas dificuldades, tanto de uma maneira quanto de outra, o problema não é o modelo adotado nem pelo Cudê, nem pelo Abel. Não é de nenhum nem de outro. O problema é outro, então o problema é a qualidade dos jogadores.
Nesse caso específico, André, essa sequência de 5 jogos, 5 vitórias seguidas, é uma amostra ainda pequena para colocar o Inter como já é campeão, time vai ganhar, e acho que todo mundo vai concordar isso, mas se o Abel conseguir manter esse aproveitamento, um aproveitamento um pouco menor, eu não tenho a menor dúvida de que o Abel vai ter achado um modelo para ganhar dessas retrancas, mesmo que jogando feio, jogando mal, e usando a bola aérea como foi contra o Goiás. Agora, o time do Inter com o Cudê tinha imperfeições, como tem o time do Abel também.
Mas olha só, eu estava vendo aqui a tabela recente do Fortaleza, e é assim, ó, por mais que seja um time frágil, e um time que já teve momentos bem mais interessantes, principalmente quando estava na mão do Rogério Ceni, eu estava vendo aqui os últimos 7 jogos do Fortaleza, ele tomou 6 gols, tá? Sendo que ele tomou 2 gols do Ceará, 2 gols do Bragantino e 1 gol do Goiás. Aí eu vou pegar 3 jogos aqui recentes do Fortaleza, tá? Fortaleza e Flamengo, Fortaleza e Grêmio e Fortaleza e Corinthians, tá? Esses 3 jogos terminaram em 0-0. Ou seja, a gente pega 3 times bem superiores ao Fortaleza, não conseguiram fazer gol neles. Não vai ser fácil hoje não fazer gol, né?
Detalhe é
não,
o Fortaleza tem uma das melhores
defesas do campeonato. Nessa mesma linha de olhar a tabela ainda, né? Do Fortaleza, o Fortaleza não faz gol há 4 jogos, né?
Tem esse lado também. Por isso que é cheio de 0-0, né? Que aí que tá, o 0-0 hoje pro Fortaleza é um baita resultado. Pro Inter é o pior resultado.
Quer dizer, o pior problema, o Fortaleza ganhou a última, que faz tempo também.
O problema hoje é a lei do ex, né? Tem Gabriel Dias... Gabriel Dias, Paulão, Derlei e Wellington Paulista.
Mas já começa quase 1-0 o jogo.
Então, eu tô olhando aqui, gente, o Fortaleza ele tem a terceira defesa do campeonato. Melhor defesa do campeonato é a do Grêmio, tomou 24 gols, e aí depois Inter e Fortaleza tomaram 26 gols. Não é fácil fazer gol no Fortaleza.
Mais um Murilo,
mas o Fortaleza é macambuzo, né? Aí.
Não. Só fez 24, né, Diogo? Aí
não, tá lá embaixo. O ataque é um horror. O ataque é um horror.
Pessoal, deixa eu chamar aqui a Andressa Xavier, tá também se juntando a gente no Sala de Domingo, para também dar uma atenção especial a essas informações vindas da Anvisa. Andressa, boa tarde.
Oi, boa tarde, Colin. Boa tarde para todos os participantes do Sala de Domingo. Uma honra estar aqui para falar com vocês, especialmente sobre vacina, né? Um dia histórico para o Brasil, porque essa reunião da Anvisa, que começou por volta das 10 horas da manhã e segue discutindo as vacinas, vai definir pela aprovação, pela liberação das vacinas. Por que que eu digo que vai definir, né? É o que a gente está esperando e é o que deve acontecer na sequência. Por quê? Três gerências da Anvisa, gerências técnicas, aprovaram, recomendaram a aprovação a esse colegiado de diretores que vão definir a partir de agora sobre a liberação da vacina. Primeiro, a gerência de medicamentos, que foi que apresentou, que mostrou todos os detalhes, detalhes bem técnicos que a gente foi trazendo por flashes aqui com a Débora Cademartori. Depois, a gerência de produtos disse a mesma coisa, recomenda a aprovação da vacina Coronavac e também da vacina de Oxford em parceria com o laboratório AstraZeneca. Por último, a de monitoramento, gerência de monitoramento de medicamentos. Então, quer dizer, a área técnica aprovou, recomenda que os cinco diretores também o façam. E vamos combinar, né? Eles não têm motivo para não seguir uma recomendação técnica. Quanto mais três recomendações técnicas de três gerências diferentes da Anvisa. Então, agora, essa é a expectativa, guris. E fala, nesse momento, a primeira diretora a votar. É a diretora relatora dos pedidos de uso emergencial das vacinas do Brasil. Ela se chama Meiruzi Freitas. E ela tem falado algumas coisas importantes a respeito da vacina, dessas duas vacinas que estão sendo trazidas e detalhadas por esses órgãos técnicos. Ela diz que os trabalhos foram guiados pela ciência e que seguem boas práticas. E falou ainda algo importante, já que virou polêmica no Brasil nesses últimos meses: não temos alternativas terapêuticas. Ou seja, a vacina é o caminho para que o Brasil e para que o mundo todo, como no mundo todo tem sido assim, saírem ou encontrarem a luz no fim do túnel para a pandemia, assim que a gente tiver, claro, um percentual de pessoas imunizadas. Então, ao que tudo indica, ela será o primeiro voto favorável. E para os nossos ouvintes que estão perguntando, até aqui pelas redes sociais, o que que precisa para aprovar agora? São cinco diretores. A primeira está votando agora. Precisa de maioria simples. Então, quando tivermos o terceiro ok, quer dizer que a vacina estará, sim, aprovada para uso emergencial aqui no Brasil. A vacina de Oxford com a AstraZeneca e a Coronavac. É o que a gente espera trazer nos próximos momentos aqui no Sala de Domingo, viu?
Tá certo. Parece sessão do STF, né, Colin?
É verdade. Bom, está falando a Meiruzi Freitas. Vamos ouvir um pouquinho do que ela está falando com o som da Globo News, Andressa?
Vamos ouvir um trechinho.
Só para a gente ter uma ideia. Forma adequada e harmonizada com as melhores práticas internacionalmente aceitas. É certo que a avaliação de eficácia de uma vacina é complexa para muitas doenças, mas particularmente no caso da SARS-CoV-2, em que a compreensão fundamental do vírus ainda está evoluindo, a complexidade aumenta ainda mais. Várias vacinas estão sendo testadas em todo o mundo, em diferentes fases de estudos clínicos, que avaliam a eficácia e a segurança de cada vacina. Sabemos que para o Brasil, com suas especificações epidemiológicas, os desafios próprios do enfrentamento da pandemia, é essencial que haja vacinas disponíveis o quanto antes.
Está aí, então, um trecho do que disse.
É importante, né, Colin, ela dizer, é essencial que haja vacina disponível o quanto antes. Para quem está em dúvida, a vacina é necessária e, mais do que isso, é necessário que um grande percentual da população receba a vacina para que aí sim a gente consiga sair dessa lama que parece que nunca vai sair, né, Colin? Em alguns momentos parece que nunca vai acabar a pandemia, pois esse é um passo importantíssimo. E na apresentação, nas apresentações técnicas até aqui, para o nosso ouvinte que pensa, eu recebi essa mensagem aqui no WhatsApp, isso é verdade, não se falou em chip, não se falou que vai copiar o DNA, não se falou em nada disso, que vai se rastrear, que vai se decidir sobre o futuro da população. Isso é mentira, gente. Eu não vou nem chamar de fake news, isso é mentira. A parte técnica foi apresentada, a gente está trazendo os dados aqui. Ela falou também, eu repito aqui, que não há alternativas terapêuticas, ou seja, não há remédios, infelizmente não há nesse momento remédios que resolvam a situação da pandemia, mas sim, o nosso futuro é vacinar e vacinar em massa.
Obrigado, Andressa Xavier, que volta a qualquer momento com mais informações, assim como a Débora Cademartori. 1h42, o Sala de Domingo vai a um rápido intervalo e volta em seguida.
Quer garantir maior produtividade na sua propriedade rural? Conheça os implementos agrícolas da São José Industrial. Grãos, pecuária, carnes, leite e toda a cadeia da agricultura contam com estes implementos. São 27 anos de mercado e mais de 970 revendas em todo o país. Conheça mais em www.sãojoséindustrial.com.br. São José Industrial. Alta performance no campo a preço justo.
Clínica Alfa Men informa. Seguindo as orientações do Ministério da Saúde, a Clínica Alfa Men está atendendo normalmente com um serviço essencial. Estamos seguindo rigoroso protocolo para proteger você. Agende uma consulta no 3013-7172 ou acesse clinicaalfamen.com.br. Equipe do Dr. Thomas. Alfa Men. Sexo é saúde. Responsabilidade técnico Cris Greco. Cremers 34952.
Todo jardim é feito de histórias, de inspiração e, principalmente, de cuidado. Por isso, a Steel desenvolve as melhores ferramentas para você ter conforto, praticidade e desempenho para cuidar desse espaço da melhor maneira. Cadastre-se e ganhe um cupom de R$100 de desconto para você levar para casa produtos de jardinagem. E ainda tem condição especial de pagamento. Linha de lavadoras e roçadeiras em até 6 vezes sem juros. São muitas ofertas, não perca! Acesse ofertas.steel.com.br e confira.
O verão chegou, mas o futebol da Gaúcha não para.
Negociação em andamento.
Destaque para houve um acordo entre as duas diretorias.
Já falando aqui da Freeway, da
Castelo Branco, uma das varitas bem da área central aqui de Capão da Canoa.
A reportagem não para.
Tem mais mensagem aqui, tem ouvinte trazendo também informações que a Vila São José está sem água.
Porque sabemos que você não pode parar.
Nesse verão, fique ligado na nossa programação para estar sempre bem informado.
Gaúcha, a fonte da informação.
O sinal vai marcar em seguida 15 para as 2 da tarde deste domingo. Olha só, vamos ouvir junto aí, 15 para as 2 nesse exato momento. E o Sala de Domingo é um oferecimento de Unimed Porto Alegre, cuidar de você, esse é o plano. Calçados Pegada, conquistar vem de dentro. Calçados Pegada, a marca da conquista. Rede de Farmácia São João, cuidar da sua saúde é nossa missão. Steel, com você no campo e no jardim. São José Industrial, implementos agrícolas de alta performance no campo a preço justo. Tava bom o nosso papo aqui sobre o Internacional, meus amigos. Então, vamos seguir sobre esse estilo de jogo do Abel, que encaixou, tem uma sequência de vitórias. E aí, sendo bem prático, vocês acreditam no título colorado? Quem se habilita?
Eu acredito, com certeza acredito, porque é, justamente por ter se encontrado esse novo estilo, né? Um estilo diferente do que a gente estava vendo com o Coudet, um estilo que depois que se encontrou está dando resultado, e a gente tem que pensar o seguinte, né, Cole? Esses mesmos jogadores, eles já fizeram o Inter ser líder do campeonato, né? Por várias rodadas, em outro estilo, é bem verdade. E também vamos lembrar que em alguns momentos do campeonato a gente teve um pouco mais de jogadores à disposição, porque o Inter talvez seja o clube que mais perdeu titulares no caminhar desse campeonato brasileiro, né? Mas se a gente tem um grupo que já chegou à liderança e manteve a liderança por algumas rodadas e agora se encontrou de novo jogando num estilo diferente, e a gente tem toda essa condição da tabela agora de confrontos diretos e jogos em que o Inter depende dele mesmo para fazer a pontuação, eu me permito acreditar sim nesse título, porque como eu disse no início do programa ali, ninguém pode fazer uma previsão. Eu duvido que alguém hoje bote um dinheiro em qualquer time desses que está disputando o Campeonato Brasileiro, porque não existe favorito.
Se tivesse que botar dinheiro, Diogo Olivier, botava em qual time?
Puxa vida, eu acho que botava no Atlético, sou péssimo de apostas, né? Não sou craque que nem o Lelê, mas eu apostava no Atlético.
É.
Né? Porque está bastante tempo se preocupando só com o Campeonato Brasileiro, enfim, eu me preocupava, eu colocaria no Atlético, embora ninguém aposte muito no Atlético agora. Sabe que eu sou meio cético em relação a título, não só do Inter, mas de Grêmio também. Porque a curva de sequência de vitórias que o Inter e o Grêmio têm que engatar para de fato serem campeões brasileiros, o Grêmio ainda é preocupado com a Copa do Brasil lá adiante, enfim. mas a curva de vitórias que eles têm que fazer, porque eles já vêm de uma curva interessante, é muito improvável de acontecer. E os adversários também têm que começar a empatar e perder. Pode acontecer, porque é uma temporada onde o improvável é a grande marca, né? Não tem previsibilidade alguma, tudo é imprevisível, mas eu acho complexo assim, o Inter e o Grêmio seguirem ganhando, ganhando, ganhando até o final para conseguirem disputar título, sabe? Nada pode dar errado. Um VAR, uma lesão, como agora no caso do Moledo, ou um apagão, como o Grêmio lá contra o Palmeiras, que podia ter perdido o jogo ali, sabe? Nada pode dar errado. Uma decisão errada, tem que dar tudo certo. E é difícil imaginar que dar certo para Inter e Grêmio. Diga, Lelê.
Eu concordo contigo, mas é que se a gente analisar a tabela, na condição numérica mesmo, de pontuação, esse raciocínio que é perfeito, ele vale para os outros também. Porque os outros estão todos ali no mesmo parâmetro de pontuação. É claro que nem todos têm essa arrancada, por exemplo, que o Inter tem, né? De 5 vitórias seguidas. O Inter hoje, se vencer, chega a 6ª vitória seguida no campeonato, coisa que nenhum time conseguiu ainda no campeonato.
Verdade.
É claro, concordo contigo se a gente for pegar daqui para trás, né? Porque daí, digamos que o Inter seja nessas 9 rodadas agora, digamos que o Inter ganhe 6 jogos e seja o campeão, tá? Tô dando um exemplo. Aí o Inter vai ter praticamente, então vai ter 12 vitórias em 15 jogos, né? É uma arrancada realmente
pra título, né? A gente fica com o pé atrás de apontar Inter e Grêmio como favoritos ao título. Eu também, eu não me sinto à vontade para dizer isso, conhecendo como o campeonato é difícil. Mas fico me colocando no lugar dos colegas da imprensa dos outros locais de times que disputam o título. A imprensa paulista botaria o São Paulo como favorito ao título do jeito que está patinando? A imprensa mineira botaria o Atlético como candidato ao título, sendo que o Atlético passou a boa parte do campeonato só com o brasileiro, não se distanciou, e agora os demais também estão? E o Flamengo, que está patinando bastante com o Rogério Ceni? Olha, esse campeonato está muito talhado para Grêmio e Inter conseguirem vencer, pessoal. Com o Inter tendo uma pequena vantagem, já que o Grêmio está envolvido na final da Copa do Brasil.
Esses dias, em um dos debates aí, eu perguntei a mesma coisa, assim, quem é que você acredita que vai ganhar o brasileiro? Estávamos eu, Lucianinho, Bertoncello, Debona... Eu não lembro quais eram o Douglas de Moliner, que inclusive é uma referência aí na nossa produção, cara espetacular. Eu votei no Flamengo, e a maioria deu Flamengo, mas eu já não sei mais, cara. Eu não sei, eu olho o Flamengo jogando, é uma vaidade ali do Gabigol, que não aceita banco... É um time lento, é um time que acha que vai ganhar a hora que quer. Não sei se o Ceni está conseguindo gerir esse grupo. Então, pelo grupo, era para ser Flamengo, na minha opinião.
Colin, a gente tem uma realidade de futebol hoje, esse futebol em tempos de pandemia, esse futebol sem torcida, que ele torna o equilíbrio técnico muito grande. E a gente não está falando só de Brasil. Se a gente pegar os campeonatos europeus hoje, por exemplo, todos eles têm surpresas, todos eles têm resultados completamente esquisitos, assim, coisas que a gente não está muito acostumado a ver. Sabe? A gente vê o poderoso Bayern de Munique tomando gol de tudo que é time... lá na Alemanha, sabe? A gente vê uma alternância de líderes no campeonato inglês. Não tem ninguém disparado em nenhum campeonato, sabe? E vale o mesmo pro brasileiro. Esse futebol sem torcida, ele é muito maluco. Tudo pode acontecer. Lembram no fim do primeiro turno? Quando na última rodada do primeiro turno do Brasileirão, quem imaginava que o São Paulo ia tocar aquela goleada no Flamengo em pleno Maracanã, né? Naquela época a gente só queria saber qual é a rodada que o Flamengo ia ser o campeão brasileiro.
É imprevisível o futebol clube, né? O que eu estou pontuando aqui, claro que o Inter e Grêmio podem ser campeão, a grandeza do Inter indica isso, e do Grêmio também indicam isso, né? Puxa vida, olha o que o Inter e o Grêmio já fizeram. Mas é que a imprevisibilidade é para todo mundo, assim, é imprevisível, o Inter pode ganhar, mas daqui a pouco o Flamengo, seu elenco se recupera, o São Paulo também, enfim. O que eu acho importante no caso do Inter, Lele e amigos, é que o Inter do Abel, ele tem fatos novos, né? Ele tem, o Caio Vidal é um fato novo, é um reforço que não havia. O Praxedes, consolidado como titular absoluto, é um reforço que não havia antes, ele entrava de vez em quando. O Yuri Alberto, como artilheiro, é um fato novo, né? Então, o Inter vai assim, o próprio Rodrigo Dourado é um fato novo ali, como capitão, né? Parecia que ele só ia estar apto mais no ano que vem, mas agora ele está consolidado. Então, o Inter tem algumas novidades, assim, que acabaram virando reforços na temporada e que dão ao Inter uma outra condição, né? Quer dizer, tem olhares, assim, a favor e contra que a gente pode olhar perfeitamente, especialmente no caso do Inter, porque ele recebeu esses jogadores de volta e o Grêmio está com a cabeça na Copa do Brasil, né? Parece que isso aí está meio evidente, até nas entrevistas dos jogadores do Grêmio.
E daqui Corneta!
Vai lá.
Corneta. Twitter do Atlético Mineiro, Twitter oficial.
Opa.
Lembrem que o América Mineiro já garantiu o acesso à Série A e já está certo que o Cruzeiro vai ficar na Série B mais um ano. E o Atlético tuita o seguinte: time grande sobe.
Bah, que fase, hein?
É, o Cruzeiro perdeu pro Oeste na rodada passada, antepenúltima, e nessa última agora acabou de perder pro Juventude ontem. Pô, perder pro Oeste, lanterna do campeonato.
Em casa.
Em casa, é o fim da picada.
Cara, o Cruzeiro não paga salário. Os salários do Cruzeiro estão atrasados desde a metade de outubro. Então é metade de outubro, novembro, dezembro e 13º salário. Não tem como dar certo. Os caras não reservam desde a metade de outubro.
Que coisa, hein? Que buraco que se enfiou o Cruzeiro. Como sair disso, né? Isso é a longo prazo agora, tio. Não, e olha, se mesmo se sabe, o Cruzeiro perdeu 6 pontos, né, lá no início, e mesmo se não tivesse perdido, bota os 6 pontos aí na tabela pro Cruzeiro, ele não tá dentro, ele não tá nem entre os 4, mesmo com 6 pontos.
E vocês imaginem, o Cruzeiro já ficou então na Série B, vocês imaginem o que vai se desenhando para uma Série B ano que vem, com Botafogo, né, que praticamente já tá indo. O Vasco está fazendo um esforço tremendo para ir de novo, né? O Vasco ontem conseguiu perder em casa para o Curitiba, né?
Eu não me surpreendo se os três jogarem a Série B e os três ficarem na Série B, Lele e amigos.
Pois é, exatamente isso que eu ia dizer.
Olhem os quatro, o G4 da Série B. América Mineiro é o primeiro, apostou muito na base, não investiu tanto, fez um trabalho de médio a longo prazo também com o Paulo Brax, que foi para o Inter agora. Depois a Chapecoense, que faz boas gestões há bastante tempo, em meio a tantas dificuldades como a tragédia de 2016. O Cuiabá, que é um clube empresa, que tem o planejamento e a organização como pilares. O técnico foi embora, entrou um outro, manteve o trabalho. E o Juventude, que está tendo um grande trabalho da direção e do técnico Pintado. Para subir da Série B para A, tem que ter trabalho. Tem que ter organização, tem que ter planejamento. Foi-se o tempo em que o grande caía e voltava brincando só na camiseta, pessoal.
É. Não, e tu pega aqui, ó, se cair, por exemplo, tá? Vou cogitar. O Botafogo praticamente já caiu, né? O Curitiba tá bem encaminhado. Se cai o Vasco também, tá? A gente tem aqui 3 times que já foram campeões brasileiros. O Cruzeiro tá na Série B, já foi campeão brasileiro. O Guarani já foi campeão brasileiro e tá na Série B. Então daqui a pouco tá se desenhando uma Série B do ano que vem com 5 ou 6 times que já foram campeões brasileiros. Porque o Sport Recife tá ali na boca da zona, o Bahia tá na boca da zona, né? Então a gente tem o desenho da Série B do ano que vem, ele é realmente incrível, assim, com relação aos nomes que a gente pode ter disputando a Série B do ano que vem.
Por isso que seria muito legal o Ipiranga subir. E foi por um tris, por pouco que não.
Pô, Ipiranga... Um tris também conhecido como o gol mais tosco e mais estranho dos últimos anos no futebol. Aquele gol contra do Remo, que botou o Londrina na vaga do Ipiranga, é de indignar quem tava torcendo pro Ipiranga, como era o nosso caso, Colin.
Sim, no finzinho da partida ainda, né? Tava 0-0 e era o resultado que interessava. O Ipiranga já tava quase comemorando lá em Erechim.
O André Silva, na sexta-feira, foi na sexta, né, André, que colocou em xeque o empenho que o Remo teria para ganhar do Londrina, e eu confesso, viu, que eu achei, não, o André tá exagerando, jura, eles vão querer ganhar. Ai, 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 mas o goleiro pulou de um jeito estabanado. Depois a bola era só o zagueiro dar um chutão. O zagueiro, sei lá o que ele fez, botou a canela pra dentro. É de indignar,
pessoal. Sabe quando é que o empenho acabou? Quando o Remo sabia que o Paysandu já estava no fim do jogo, que o Paysandu não tinha como ganhar do Ipiranga, porque o Paysandu só se classificaria vencendo, né? Como o Paysandu perdia pro Ipiranga, então aí já não precisava mais do empenho, né?
Pessoal, vou ter que chamar a Andressa porque tem um voto.
Tem
já.
Um voto.
É isso, né, Andressa?
Tem um voto pela aprovação, é o primeiro voto, Meiruzi Souza Freitas, a diretora que acabou agora, ela já... Terminou de Não, ela está seguindo falando nesse momento, Colin. Mas essa é a informação de que ela vota favorável à liberação emergencial. Ela já vinha dando esses sinais, né, ao longo da fala dela, ao longo do discurso dela. Acho que a gente já tem a Débora Cademartori também acompanhando direto de
Isso,
Brasília.
Andressa. Ela ressaltou, a Meiruzi Freitas, diretora relatora dos pedidos de uso emergencial, ela ressaltou que ambas as vacinas, tanto a Coronavac quanto o imunizante AstraZeneca Oxford, atendem aos critérios de eficácia e segurança. Até agora, ela não deu ali o famoso aprovado ou autorizado, mas ressaltou que essas duas vacinas atendem aos critérios de eficácia e segurança.
Ela segue falando, deu um probleminha no microfone para o nosso ouvinte entender, por isso eu achei que ela já tinha acabado de falar. Deu um problema no microfone lá do auditório da Anvisa. Ela aproveitou, passou álcool gel nas mãos, colocou a máscara enquanto não pôde falar. Agora já tirou a máscara de novo e segue falando a Meiruzi, que já deu todos os elementos para aprovação das vacinas de Oxford e AstraZeneca e da Coronavac.
Faltam mais quatro votos? Faltam mais quatro, Diogo.
São cinco diretores. Antônio Barra Torres, tá. Meiruzi Souza Freitas, que é essa que está votando agora, Cristiane Rose Gomes, Romisson Mota e Alex Campos. Precisa da maioria simples, portanto, com três oks, temos a liberação das vacinas.
E agora nós vamos para o Notícia na Hora Certa e voltamos em seguida com mais Sala de Domingo para a gente avaliar o Grêmio, que não está jogando muita bola, né, gurizada? Já voltamos.
Cremers, não é hora de ser imprudente. Ajude na contenção da Covid-19. Notícia na Hora Certa, no sinal 2 horas. 49 mil clientes seguem sem luz após temporal ocorrido ontem no estado. Ministério Público do Amazonas e Procuradoria-Geral da República abrem investigações sobre colapso no sistema de saúde em Manaus. Espanha começa a administrar segunda dose da vacina contra a Covid-19. Céu nublado em Porto Alegre, agora faz 29 graus. O domingo será de tempo instável em todas as regiões. Na metade norte do estado, há risco de tempestade, com registro de grande volume de chuva e possibilidade de queda de granizo. As temperaturas devem permanecer abaixo dos 30 graus. A máxima na capital deve ser de 28 graus. Desrespeitando o distanciamento, fácil pensar só em você, hein? Não seja imprudente. Cremers, em ação pela saúde.
Trânsito.
Chove fraco no litoral norte, movimento de saída em direção à região metropolitana e ao interior do estado está iniciando, mas ainda é tranquilo. Entre Osório e Santo Antônio da Patrulha, motoristas devem ter atenção devido à chuva um pouco mais forte e o asfalto molhado. Não há acidentes, nem pontos com congestionamentos na Freeway e na RS-040. Um pouco mais de movimento na saída da Estrada do Mar para a RS-030 em Osório. Na capital, a FTC não atende acidentes. Com informações do trânsito, Thiago Bittencourt.
Em gaúchazh.com.
Decisão da diretoria colegiada da Anvisa sobre uso emergencial de vacinas no Brasil deve ser conhecida na próxima hora.
Quem vota neste momento é Meiruzi Freitas, diretora relatora dos pedidos de uso emergencial das vacinas. Ela é a primeira dos cinco diretores a votar. Ela ressaltou que ambas as vacinas, tanto a Coronavac quanto o imunizante AstraZeneca Oxford, atendem aos critérios de eficácia e segurança, o que poderia indicar tendência de aprovação em seu voto do uso emergencial das vacinas no Brasil. Meiruzzi falou até agora que a pandemia desafia a saúde global em proporção nunca antes observada, que os trabalhos da Anvisa foram guiados pela ciência, evidências e resultados apresentados até o presente momento e reafirmou que não existe tratamento terapêutico para a Covid, que não há alternativa a não ser a vacina. Além de ressaltar que os benefícios dessa vacina superam os riscos da doença Covid-19. Depois dela, mais quatro diretores têm de manifestar um posicionamento. As três áreas técnicas da Anvisa recomendaram à diretoria colegiada a aprovação da vacina Coronavac e também a vacina AstraZeneca Oxford. De Brasília, Débora Cademartori.
Os portões dos locais de prova do Exame Nacional do Ensino Médio 2020 fecharam a 1 hora da tarde. A previsão de término da avaliação é às 7 horas da noite. Em Porto Alegre, há relatos de candidatos que chegaram aos locais dentro do horário, mas não foram autorizados a ingressar porque a sala já estava com a lotação máxima permitida pelos protocolos sanitários. Nesse caso, os participantes foram orientados a ligar para o canal do Enem para realizar a prova nos dias 23 e 24 de fevereiro, na reaplicação da prova. Essa data foi disponibilizada para estudantes que comprovaram estar com Covid-19 nesta semana. Cremers, não é hora de ser imprudente. Ajude na contenção da Covid-19. Em função da jornada esportiva, a notícia na hora certa volta na Rede Gaúcha Sat à meia-noite. Para a Rádio Gaúcha, Marcela Punk.
Antes de olhar para frente, você precisa olhar para dentro.
Você não vence no final, você vence desde o começo.
Porque para conquistar o mundo, você precisa conquistar a si mesmo. Desafie-se.
Enfrente-se.
Para ir longe, tem que se conhecer de perto. Pegada, a marca da conquista.
Quer garantir maior produtividade na sua propriedade rural? Conheça os implementos agrícolas da São José Industrial. Grãos, pecuária, carnes, leite e toda a cadeia da agricultura contam com estes implementos. São 27 anos de mercado e mais de 970 revendas em todo o país. Conheça mais em www.sãojoséindustrial.com.br. São José Industrial. Alta performance no campo a preço justo.
Verão bem protegido Unimed. A Unimed Porto Alegre conta com uma estrutura em Xangri-Lá, na Saba Campestre, dedicada ao atendimento médico para pacientes com síndrome respiratória, com suspeita de Covid-19. Oferecemos exame de detecção do novo coronavírus, o RT-PCR. A unidade atende clientes Unimed e particulares. Acesse unimedpoa.com.br/projetoverão e saiba mais. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano.
Agora ficou ainda mais fácil ter a Zero Hora na palma da sua mão. Baixe o app de GZH e tenha acesso à réplica do seu jornal. Uma nova experiência com os conteúdos que já fazem parte do seu impresso. Informação, esporte, análise, opinião e mais. Você pode escutar a Rádio Gaúcha ao vivo enquanto navega. Baixe agora mesmo na sua loja de aplicativos. GZH, o meu lugar em qualquer lugar.
De volta com o Sala de Domingo, agora temos 2 horas e 6 minutos, 2 e 6. Voltando a acionar Andressa Xavier, já sabemos qual é a primeira pessoa que será vacinada no Brasil, Andressa.
Sabemos pelo plano do governador de São Paulo, que é vacinar ainda hoje, assim que tiver o ok da Anvisa para a liberação emergencial da Coronavac, Colin. Isso porque os 6 milhões de doses estão em São Paulo. Os outros 2 milhões que são da outra vacina, a vacina de Oxford e AstraZeneca, elas ainda precisam vir lá da Índia. Isso não aconteceu. A previsão e o próprio anúncio do governo é que isso aconteceria nesse último fim de semana, era para ter chegado ontem, mas o avião sequer foi, porque as vacinas ainda não foram liberadas pelo governo da Índia, que quer primeiro vacinar a população local, que é uma grande população, diga-se de passagem. Mas a informação da Mônica Bergamo, informação exclusiva que ela traz agora no jornal Folha de São Paulo, é que a primeira pessoa que será vacinada em São Paulo é Mônica Calans. Mônica tem 54 anos, é negra, enfermeira, trabalha na UTI do Instituto de Infectologia Emílio Ribas, em São Paulo, essa que é uma referência no tratamento de doenças infecciosas. Ela é do grupo de risco, obesa, hipertensa, diabética, além de ser trabalhadora da área da saúde. Essa é a escolha do governo de São Paulo para que seja a primeira pessoa vacinada no Brasil ainda neste sábado. Mas para que isso possa acontecer, Débora Cademartori, a diretora que está falando agora, trouxe um detalhe para que a vacinação possa ocorrer nesse domingo.
É, André, assim, seu voto, a relatora Meiruzzi Freitas disse que o Butantan tem que assinar um termo de compromisso com a Anvisa, se comprometendo a entregar dados de imunogenicidade antes de confirmar a autorização. Esses dados indicam se a célula das pessoas que receberam aí essas doses ficou ou não imune ao vírus. Esses são os dados de imunogenicidade. Olha só, é um nome complicado. Antes, então, de confirmar essa autorização. Nós temos que ver aí, pelos próximos votos, se isso vai ser seguido pelos outros diretores. Essa é a opinião da diretora, a relatora Meiruzzi Freitas, que encaminha pela aprovação tanto dos imunizantes da AstraZeneca Oxford quanto a Coronavac.
O Colin, tem mais um detalhe agora de outro assunto, mas que é relacionado também à pandemia, que é o Enem. A Jéssica trouxe a informação para vocês aí no início, e o caso que ela contou para os nossos ouvintes que não acompanharam era de uma estudante que chegou na sala, chegou dentro do horário, e que disseram para ela, ó, não tem vaga na sala, porque precisa manter o distanciamento, porque precisa ficar com 50% somente da ocupação. E como se a culpa fosse da estudante, mandaram que ela fosse embora e que remarcasse para fevereiro, junto com os estudantes que não podem fazer hoje porque estão com coronavírus. Bom, isso não é um caso isolado, infelizmente, viu, Colin? A gente está recebendo diversos relatos de pais de alunos do Enem, que chegaram na sala, disseram que já tinha ocupação máxima e que agora eles estão tendo que formar fila nos locais de prova, aqui em Porto Alegre, de onde chegam esses relatos, para assinar uma lista de presença e aí ter a prova remarcada. Nós tentamos contato com o INEP para descobrir como isso pode acontecer, porque não poderia, né? É, o problema é a organização da prova e não, sim, da pessoa que estava lá no horário, pronta para fazer essa prova e que ela acaba não acontecendo. Não é caso isolado, infelizmente. E aproveitando, o ministro da Educação disse que o tema da redação é o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira.
Obrigado, Andressa. Obrigado, Débora Cademartori. Olha, para mim é revoltante a pessoa se dedicar, se planejar, se organizar para uma prova marcada para hoje, ir no horário correto, entrar na sala. Tudo bem, não foi uma das primeiras a chegar, mas não é obrigado a ser uma das primeiras a chegar. Chegou no horário correto, chega na sala tranquila, focada, e aí dizem, não pode porque fechou o número. Tá, mas e aí? Onde é que está a culpa dessa pessoa?
Não era por ordem de chegada, né, Coelho?
Não era por ordem de chegada. Onde é que está a culpa dessa pessoa para agora ter que passar por... ter que assinar que teve presente para depois ir atrás dos seus direitos para fazer a prova? Eu fico revoltado, realmente fico indignado.
Mas é um pouco a cara do Brasil, né, Andressa? O Brasil não consegue se planejar, minimamente, né? A gente está aí... Não tinha seringa há pouco tempo, né? Imagina... Estamos à beira de uma vacinação, né? E não tem seringa, não tem oxigênio lá em Manaus. O Brasil não consegue, é um país que não se planeja para nada. É ruim isso, mas é assim.
Minha solidariedade a esses estudantes e também aos familiares que se envolvem também, que estão nos ouvindo agora, estão nessa situação e certamente estão indignados. Sala de domingo é para a Unimed Porto Alegre, cuidar de você, esse é o plano. Conquistar vem de dentro, calçados pegada à marca da conquista. Rede de farmácia São João, cuidar da saúde é a nossa missão. Steel, com você no campo e no jardim. São José Industrial, implementos agrícolas de alta performance no campo a preço justo. Diga, Débora.
Saiu a aprovação.
Saiu a aprovação.
Da Meiruz primeira, né, Freitas. Débora?
Isso, a aprovação de acordo com o voto da relatora. Lembrando, esse é o primeiro voto. Meiruz e Freitas vota pela aprovação da Coronavac, vacina desenvolvida pela chinesa Sinovac, em parceria com o Instituto Butantan. Ela segue agora falando sobre a vacina AstraZeneca Oxford. Vamos continuar monitorando o que ela vem decidindo.
A gente esperava a aprovação dela com todas as letras, Colin. Agora está aí, sim, ela leu. Considero aprovada. Então, faltam 4 votos. Se mais 2 disserem que ok, a gente já tem maioria simples, que é o que precisa para isso, e aí sim as 2 vacinas estarão liberadas, nós seguimos acompanhando.
Tá certo, Andressa Xavier e Débora Cademartori, e com a gente também no Sala de Domingo, o André Silva, o Rodrigo Oliveira, o Lelê Bortolassi e o Diogo Olivier. André Silva e as informações do Grêmio que vão embasar o nosso debate do tricolor gaúcho, que, repito, não tá jogando muita bola.
Não está jogando muita bola, tem várias explicações, várias questões que podem ser debatidas a respeito disso, né? O porquê, né? É uma questão do treinador, né? É uma questão de alguns jogadores que tecnicamente caíram e muito, né? E é a ausência do Maicon, que não tem condição física para jogar, aliás, não joga 90 minutos desde fevereiro, né? Só fez 31 dos 63 jogos da temporada, né? Então, pode ser isso. Pode ser o Jean-Pierre, que jogou alguns jogos bem e depois decaiu, né, e não voltou mais a jogar. Pode ser a questão do Renato, da forma como ele vê, pensa futebol. Enfim, tem muitas questões a respeito disso que podem ser debatidas para saber o porquê o Grêmio, mesmo invicto a, sei lá, nem 14, 15 jogos no Campeonato Brasileiro, não sei exatamente qual é o número.
15 agora.
15, continua no mesmo lugar. Os da frente às vezes perdem, empatam, mas o Grêmio não sai do lugar, porque o Grêmio também não consegue ganhar, né? Então ele continua no mesmo lugar, ali quinto, sexto, né? Ou agora sim entra em quarto, mas aí tem que esperar os outros jogarem, aí normalmente ele acaba saindo do quarto lugar, mas o Grêmio não consegue avançar, né? O Grêmio tá ali, né? Ele fica rondando, mas não passa dali. No máximo que ele consegue chegar é a quarta colocação dentro do campeonato.
E está, Colin, a 6 pontos do líder São Paulo, esse que é o detalhe, não tá longe. Diga, Débora.
Só para pontuarmos que a aprovação dada no relatório de Marluce Freitas foi dado o aval, então, para ambas as vacinas, tanto Coronavac quanto para a vacina AstraZeneca Oxford. Esse é o primeiro voto dos 5 diretores da Anvisa que vão decidir se liberam ou não o uso emergencial dessas vacinas no país.
Já se sabe quem vai fazer o segundo voto?
Olha, eu tinha aqui essa informação, provavelmente Antônio... Não temos essa informação.
Eu imagino que o presidente seja o último, viu, Débora? Em seguida a gente vai ter o nome do próximo.
Nós não temos a ordem aqui.
Isso. Certo. O sinal acaba de marcar 2h15. Seguimos então o André...
É o Romisson Mota, viu, Colin, da quarta diretoria. Só para trazer a informação, ele é servidor da Anvisa há 15 anos, é diretor substituto no órgão com mandato desde abril do ano passado.
Romisson Mota é o diretor da Anvisa que fala nesse momento, ou ele empata em 1-1, né? Ou faz já o segundo voto de 3 necessários para a aprovação.
E tenso isso, parece decisão por pênalti. Estou com o Mota até junto com
o VAR. Eu vi há pouco alguém dizendo que é o VAR mais longo da história, viu, Diogo?
É verdade.
Ah, sim.
Bom, quando as gurias disseram aprovado ali, que era o primeiro voto, eu já quase saí para a janela aqui. Aí, não, espera que é só um
é
voto.
É tetra, não, a gente vai ter que esperar mais um pouquinho.
Vamos lá, o André elencou várias possibilidades para o momento não muito bom. É estranho também, o Grêmio está invicto e tal, mas é muito empate também, e aí isso aí não pode ser desconsiderado mesmo estando invicto, pessoal. Quem é que pode aprofundar um pouco mais? Diogo, o que tu acha que está acontecendo com o Grêmio?
Eu acho que a questão do adversário. O Grêmio que se deu muito bem contra o São Paulo, foi um Grêmio, enfim, a gente já discutiu mil vezes isso, um time de reação, 4-1-4-1, linhas baixas, jogou no contra-ataque, o PP foi quase lateral esquerdo, o Jean-Pierre foi um volante, e deu muito certo, foi uma estratégia que deu certo contra o São Paulo. O São Paulo não teve uma chance, uma ou outra chance de gol.
o Vanderlei não trabalhou. É diferente de fazer um time para defender, mas que a bola bate na trave, o goleiro salva, enfim. Não foi o que aconteceu com o Grêmio. Então deu certo a estratégia. Só que contra o Palmeiras, na final da Copa do Brasil, que vai ser outro cenário do jogo de sexta-feira, obviamente, o Grêmio vai ter que jogar de uma forma diferente, porque o Palmeiras joga diferente. O Palmeiras não é um time que gosta de ter a bola. Tanto que termina, inclusive, o jogo de sexta sem a bola. Menos posse de bola do que o Grêmio. E aí o Grêmio vai ter que retomar aquela ideia anterior, de ter a bola, troca de passes, conseguir abrir um espaço no campo adversário. E o Grêmio não vinha conseguindo fazer isso. Né? Porque o Jean-Pierre está um pouco fora de contexto, está um pouco desligado, aliás, um pouco não muito desligado no começo dos jogos. Então, o que teve de boa notícia para mim no jogo lá do Palmeiras e Grêmio da sexta-feira foi que naqueles 15 minutos que entrou o Michael, o Grêmio conseguiu naqueles 15 minutos jogar dessa maneira, que para mim é como o Grêmio vai ter que jogar contra o Palmeiras. Ele vai ter que ser o time que propõe, porque o Palmeiras é um time que espera, a gente viu isso contra o River nos dois jogos, inclusive. E aí o Michael vai ser uma figura central. Só que o Michael, como o André já encerrou a questão, levantamento definitivo, o Grêmio não pode contar com o Michael, ele não joga o tempo inteiro. Então o Grêmio vai ter que ter um jeito de usá-lo, sei lá, 20, meio tempo, não sei, para que o Grêmio possa retomar aquele padrão, porque ele vai ter que retomar aquele padrão anterior ao do São Paulo para enfrentar o Palmeiras. Esse é o desafio do Grêmio.
Rodrigo.
É difícil, sabe, Colin, de entender os motivos que explicam essa queda do Grêmio. Agora, nos últimos anos, especialmente neste ano, o Grêmio tem oscilado, né? Chega a ter uma queda de rendimento, aí a gente acredita que o ciclo está acabando, ou esse assunto é levantado, ou então de que é a fadiga dos metais. Aí o Renato vai lá e arruma o time, seja com uma mudança tática, seja com um jogo decisivo. Aí o Grêmio se empolga, aí perde, por exemplo, derrota para o Santos, tomando 4. Aí o Renato usa isso como um estopim de motivação, vai lá e ganha do São Paulo. Aí agora tem essa queda de novo. Eu não vou duvidar do Renato. Eu acredito que o Renato tem condições sim de fazer o Grêmio decolar de novo, para usar o termo do treinador. Só não acredito que isso vá acontecer no Brasileirão. Eu acredito que as fichas do Grêmio têm que ser todas nas finais da Copa do Brasil, porque mobilizar um time para um mata-mata, o Renato já mostrou que é craque.
Mas o Grêmio está com dificuldades para decolar e pousar, né? Vide as viagens para São Paulo, ida e volta, né?
É, né, André?
Não conseguiu decolar em Porto Alegre, demorou, e não conseguiu pousar aqui também, demorou, né? Está com dificuldade para as duas coisas.
Eu acho que tem um fator, Colin, que eu não digo que atrapalha, mas eu acho que deve incomodar os jogadores do Grêmio nesse momento, é a indefinição da data das finais da Copa do Brasil, né? Porque a gente sabe que todos os times trabalham com planejamento, mas a gente entende assim, que os jogadores, né, o ser humano, ele trabalha psicologicamente melhor sabendo quando as coisas vão acontecer. Né? O Grêmio está agora numa reta final de Campeonato Brasileiro com chance, mas ele tem mais chance do que a final da Copa do Brasil. Além do que, a gente sabe que o prêmio pago pela final da Copa do Brasil é o maior prêmio em dinheiro de qualquer campeonato que se dispute aqui, inclusive na América Latina, né? Porque o prêmio da Copa do Brasil é maior que o da Libertadores, né? Então eu acho que os jogadores do Grêmio vão ter essa dificuldade, principalmente agora, enquanto não se sabe o que vai acontecer com o Palmeiras na final da Libertadores, né? A gente ainda tem 2 semanas, né? Até a final da Libertadores, e nessas 2 semanas o Grêmio vai jogar jogos bem difíceis, né? Agora vai jogar contra o Galo Mineiro, depois joga contra o Inter, tem o Grenal, e não lembro qual é o jogo que tem depois do Grenal.
Flamengo,
então, tu vê, são 3 jogos absolutamente essenciais para a disputa do título brasileiro, mas não tem como a gente exigir que os jogadores do Grêmio desviem o foco de uma final que eles estão, que se ganharem, né, esta final, além da grana que botam no bolso, eles conquistam o título e a vaga para Libertadores, que também pode ser conquistada no Brasileiro, chegando ali talvez até em 6º lugar, né?
Chegou o cara que tem a bola de cristal da reta final do Campeonato Brasileiro, ele já sabe tudo, já tem até a plaquinha, eu já sabia, mas ele... Mas ele não vai revelar. Agora tá sabendo de tudo, dos números. Marcos Bertoncello chegando devagarinho. Vai até que horas hoje, Bertoncello, envolvido em tantos jogos importantes aí?
Tudo bom, Colin?
Tudo tranquilo.
Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Vou até a meia-noite hoje.
Meia-noite?
É, tô chegando agora já de pra me arrumar ali, sim, arrumar umas coisinhas.
Se tivesse Esporte e Companhia, já ficaria pro debate até uma da manhã.
Certeza. Saudade do Esporte e Companhia. Aliás, já boas férias de antemão, né?
Pois é, faltam 38 minutos para essas férias chegarem.
Que momento.
E hoje tem o São Paulo, tem o Galo, tem uma secação forte aí durante a tarde, início da noite, fechando a noite com o Inter, né? Pessoal, isso, que vai voltar da praia, por exemplo, radinho ligado, atento às informações da Gaúcha. Em seguidinha nós vamos já começar a transmissão de São Paulo e Atlético Paranaense, uhum, né? Então já vamos estar ligado no São Paulo. É um
posso polemizar tá nesse programa?
Mesmo, né? Rádio com a questão da vacinação, aprovação pela Anvisa, sim, volta de trânsito, futebol, muita notícia. Hoje é um domingo, Rádio Gaúcha mesmo.
E o André quer polemizar, vamos nessa.
Eu quero acabar com esse papinho aí, tá muito água com açúcar tu e o Bertoncello aí. Eu só vou tirar o pino e vou segurar ele aqui, tá?
Tá.
A frase não é minha, a frase é do Luciano Périco. Jean-Pierre não pode ser craque por decreto. O decreto, pra mim, é a coluna do Tostão. O Diogo cita ela, e vou aproveitar que o Diogo está presente no programa. Eu já citei essa coluna, troquei mensagens com o Diogo sobre isso em diversos momentos também. Será que nós estamos usando, Diogo, esses elogios tão rasgados que ele recebeu do Tostão como uma espécie, aspas, né, desse decreto citado pelo Lucianinho, e o próprio Jean-Pierre caiu nessa?
Pois é. Bom, lançada a granada.
Eu acho que tecnicamente ele é um cara diferenciado. Eu acho que eu vou chover no molhado aqui, né? Ele só tem que tomar uma decisão da outra parte. Porque o Ganso a gente sabe também que é um cara tecnicamente superior. Mas aí, mais da metade do jogo é sem a bola. E se ele não participar, ele vai ter comprometido o conjunto dele como craque, né? Mas ele tem ferramentas para isso. Né? E acho que ele pode ser esse jogador.
Essa comparação do Ganso eu ouvi de colegas lá em São Paulo. Vários vieram falar comigo depois do jogo e no intervalo. E alguns me disseram assim, esse jogador do Grêmio, pô, a gente achou que todos nós temos ele na conta de craque, mas ele está nos parecendo o Ganso, e o pior, eles me disseram, o Ganso de agora. Isso é o pior, que se fosse o Ganso do começo não era nada, né? O Ganso do começo jogava muito. Depois
e o Ganso desse começo, ele decidia grandes jogos também,
isso,
né?
Sim, sim. Então, lembro do Mano conversando, sim, com a gente aqui na RBS, dizendo que queria começar a seleção brasileira com o Ganso, era o Ganso e o Pato, vê que loucura, né? Os dois acabaram não se consolidando como jogadores assim essenciais de seleção brasileira. Mas o Ganso era um talento quando começou, era parecido com o Jean-Pierre.
Pois é, como explicar isso, né? Tem aquela velha frase, o cara não desaprende. Só que...
Ganso não marca. É. Ganso só joga com a bola no pé, não existe mais isso, com todo respeito a inúmeros jogadores super talentosos, mas hoje não tem como tu pegar duas vezes na bola, né? Nem o Maradona era assim, ninguém é assim mais. Messi marca, Cristiano Ronaldo ajudam, fecha setor ali, sabe?
Uh-huh.
Todo mundo faz.
Esses dias um ouvinte me criticou, disse assim, foi agora, há poucos, dois dias, ele... E aí, Colin, não vai dizer agora que o Jean-Pierre é craque? E aí eu fiquei desenvolvendo um raciocínio com ele no ar ali. Mas tu lembra o dia que eu disse que o Jean-Pierre é craque? Eu não costumo tratar a gurizada como craque assim da noite pro dia. Eu digo que tem talento, que tem futuro, que é diferenciado. Já falei mil vezes que o Jean-Pierre
foi o que eu disse agora.
Eu vejo ele como diferenciado, um toque refinado, uma elegância para jogar. Mas craque... Eu não sei, não lembro de ter falado. Agora, o Tostão na coluna falou que é craque, é isso? Usou a palavra craque? Ele disse?
Alguém lembra? Eu vou ser bem sincero.
Tem que procurar de novo, André. Mas eu acho que sim, né, Diogo? Porque ele disse tanto que ele disse que pode botar em qualquer posição, que ele vai jogar mais que os outros em qualquer posição, né?
Isso, o que ele quis dizer, talvez eu não tenha usado exatamente a palavra craque, mas ele disse o seguinte, que havia um debate... De onde colocar o Jean-Pierre? Se colocar mais perto da área, onde ele pode pifar os companheiros, ou se colocar ele mais um pouco atrás para fazer a saída de bola? E o Tostão diz o seguinte, que se colocar ele lá adiante,
possivelmente ele vai pifar seus companheiros e vai ser o melhor. Se colocar ele um pouco mais atrás, é bem provável que ele também seja o melhor, porque ele tem muita ferramenta técnica para fazer isso, né? Então essa foi a ideia do Jean-Pierre, assim, do Tostão sobre o Jean-Pierre. Tipo assim, ó, onde você escalar ele vai ser o melhor, porque ele é muito melhor que os outros, né?
E tu viu que sexta, o Tassiano muitas vezes estava como meia centralizado e o Jean-Pierre estava como
ele mudou. Um
segundo volante?
Ele mudou na coletiva, especialmente, né? Ele inverteu, né, André?
Isso, o Renato citou na coletiva, né, Diogo? O Renato disse, olha, o Jean-Pierre estava se entregando para a marcação, isso não pode acontecer, por isso eu mudei, né? Ele chegou a dizer isso na coletiva.
Ele não estava tocando na bola lá na frente, porque o Palmeiras marca muito. O Rony fez várias faltas, sempre marcando, mordendo. Então ele acabou trazendo o Jean-Pierre aqui um pouco mais atrás, para uma zona em tese morta do campo, né, para ele conseguir pelo menos dominar, girar e fazer a bola andar.
O Grêmio está previsível, pessoal. O Santos marcou os volantes e liquidou com o Grêmio a marcação dos volantes aqui em Porto Alegre e em São Paulo, em Santos. O Palmeiras, além de marcar os volantes, deu uma encostada no Jean-Pierre, aí já também não rendeu o jogo do Grêmio. Aí só quando o Maicon entra mesmo, e aí eu não sei, aí o Palmeiras vacilou, deu espaço, o Maicon tomou conta. Eu não sei se o Renato tem plano B, eu não estou conseguindo encontrar outra alternativa para o Grêmio ir para esse enfrentamento contra o Palmeiras, especialmente na final da Copa do Brasil. Vai ser o 4-2-3-1 e esperando que o Jean-Pierre jogue bem, esperando que o PP jogue bem e que os volantes consigam tomar conta do jogo.
Tem alguns jogadores que individualmente precisam dar uma resposta melhor. O PP é um deles, né? Sempre fazendo a ressalva que no jogo contra o São Paulo ele estava num contexto defensivo. Então o Renato cobrou dele isto e deu certo, né? Mas ele vem há algum tempo já sem fazer gol, sem aquele jogador que era o dublê do Everton, o substituto do Everton. Ele não vem sendo esse jogador. E o Grêmio dependia bastante do PP. Alguns jogadores também individualmente, para além da parte coletiva, tem que começar a voltar para o jogo. E o PP é um deles.
Agora, 2:29, 2:29. Você está ouvindo Sala de Domingo. Depois das três tem o pré-jornada. A Rádio Gaúcha vai acompanhar de perto o jogo do São Paulo, Atlético Paranaense e São Paulo. E mais tarde, 8:30, começa Internacional e Fortaleza no Beira-Rio. Já recebo informações de que aumenta o movimento de retorno do litoral. Depois do intervalo, nós vamos acionar o Thiago Bittencourt, que hoje de manhã jogou bola com uma turma de São Gabriel na beira da praia, participou do programa, fez altinha, embaixadinha, no meio do boletim. E em seguida o Thiago vai falar com a gente sobre o movimento. 2:30, já voltamos.
Todo jardim é feito de histórias, de inspiração e principalmente de cuidado. Por isso, a Stihl desenvolve as melhores ferramentas para você ter conforto, praticidade e desempenho para cuidar desse espaço da melhor maneira. Cadastre-se e ganhe um cupom de R$100 de desconto para você levar para casa produtos de jardinagem. E ainda tem condição especial de pagamento. Linha de lavadoras e roçadeiras em até 6 vezes sem juros. São muitas ofertas, não perca! Acesse ofertas.stihl.com.br e confira.
Nas farmácias São João, você encontra o teste para coronavírus Covid-19. Faça o seu agendamento no site. Acesse saojoaosaude.com.br ou procure uma de nossas lojas. Farmácias São João. Cuidar da sua saúde é nossa missão.
Grupo IESA apresenta Renault Stepway 1.6 completo com preço de nota fiscal de fábrica e Fipe no seu usado. Isso mesmo, o SUV à altura da sua aventura com preço de nota fiscal de fábrica. E a IESA paga até 100% da tabela Fipe no seu usado. Aproveite! Acesse iesarenault.com.br e consulte condições. Grupo IESA, vamos juntos! Perceba o risco, proteja a vida.
confraria do Pedro Ernesto no Show dos Esportes está de volta.
Agora, de um jeito diferente, em formato digital.
Ah, mas com o mesmo cardápio de sempre. Muita conversa boa sobre futebol com convidados especiais.
Cada um na sua casa, todo mundo em segurança. Fique ligado no Show dos Esportes e acompanhe.
Futebol e boas companhias continuam na confraria.
Oferecimento Dália Alimentos e Amanco Vavin.
h 32, de volta com o Sala de Domingo aqui na Gaúcha, acionando imediatamente Andressa Xavier. Alô, Andressa.
Mais um voto, Colin. Dois votos para a liberação para o uso emergencial das vacinas Coronavac e Oxford em parceria com o laboratório AstraZeneca. Foi assim o voto de Robinson Mota, o segundo diretor a votar, e agora começa Alex Machado Campos. Se ele votar favoravelmente, Colin, teremos a aprovação do uso dessas duas vacinas. É uma tarde histórica que nós acompanhamos aqui na Rádio Gaúcha. Colin, ele está começando. Vamos ouvir um trechinho?
Vamos ouvir um trecho no som da Globo News.
A esses servidores que se dedicaram nos últimos dias, em especial à aprovação do uso emergencial das vacinas. Gustavo Mendes, Fabrício, Suzy, são símbolos desses mais de 1.700 servidores, que tem na bancada aqui dois servidores valorosos, doutora Miruzi e doutor Romson.
É a valorização, Colin, aos servidores técnicos, sim, servidores de carreira da Anvisa, que todos os diretores até agora fizeram.
Tá bom. Em seguida, mais informações com a Andressa Xavier, também com a Débora Cademartori. Mais um voto, Diogo. E aí, fechou, aí tá liberada.
Aí é correr pra galera.
Correr pra galera.
Que não tem, no caso, né? Estamos sem público nos estádios. Uma galera imaginária, mas conta. Conta. É. Tomara que seja de zero, assim, unanimidade, pra isso ficar mais fortalecido ainda.
É isso aí. 2h34. Vamos ao litoral norte do Rio Grande do Sul. Thiago Bittencourt. E o movimento de retorno das praias, Thiago?
Que já tem lentidão, viu, Colin? Principalmente ali na saída da RS-030 para a Freeway. E o motivo até é um pouco do movimento, que começou a aumentar, o pessoal está indo embora da praia, mas porque chove. Em alguns momentos, uma chuva bem forte, que chega a atrapalhar a visibilidade do motorista. Em alguns trechos da RS-030, tem muita água sobre a pista, e aí os motoristas têm que reduzir a velocidade. Então, primeiro fica esse alerta. Está chovendo forte aqui no trecho entre Osório e Santo Antônio da Patrulha, e o movimento está começando de retorno para Porto Alegre e região metropolitana. Ainda é um bom momento para quem está pensando em sair da praia, só tem que ter esse cuidado, porque está chovendo e tem um pouco de lentidão para quem está saindo ali da RS-030, acessando a Freeway. Na RS-040, para quem está saindo de Cidreira, Quintão, Pinhal, trânsito tranquilo, não há registro de congestionamentos ali na região.
Obrigado, Thiago Bittencourt. 2h35, ao longo da tarde, também à noite, permanentemente o Thiago Bittencourt ficará informando vocês sobre as condições das estradas, o movimento de retorno do litoral norte do Rio Grande do Sul. Aqui em Porto Alegre, céu nublado desde que começamos o Domingo Esporte Show, às 9h30 da manhã. Mesma coisa. Céu nublado também na região metropolitana, nada de vento, mas nada de chuva. Ontem, por exemplo, um temporal na capital e na região metropolitana que causou estragos que permanecem ainda em várias casas, em várias residências.
Colin, sim, fala, Lelê. A gente tinha uma... Eu trabalho com previsão do tempo direto ali na rádio 102.3, né? Uhum. Então eu passo a semana inteira dando a previsão todos os dias e falo a previsão pro final de semana. E a previsão pro final de semana era de uma chuva muito forte hoje, o dia inteiro, né? E isso até eu tinha comentado... Eu tinha comentado lá na sexta-feira que essa chuva poderia ser prejudicial para o jogo do Inter, porque era muita água prevista para o final de semana, mas não se confirmou, né? Que bom.
Pelo menos até agora. Vamos ver, o jogo é 8h30. De repente ainda chove aqui na capital gaúcha no dia de hoje. 2h36. Vamos seguindo. Lelê, Diogo, André Silva, Rodrigo Oliveira. Sobre o Grêmio, nós estávamos falando do Jean-Pierre. E eu recebo aqui comentários dos ouvintes dizendo o seguinte: não adianta o Jean-Pierre marcar o goleiro, marcar o zagueiro, depois jogar de volante, e aí matam o cara no cansaço também. E aí é só ele que é cobrado. O que, que vocês acham?
Não, ele tem que fazer isso. Olha, assim, ó, no futebol, aliás, isso vale muito para o Grêmio, independentemente do modelo tático do Grêmio, se é mais defensivo, se é de propor o jogo. Na hora de defender, todo mundo tem que fazer isso, não é? Isso é cassiano, sabe? É cartesiano, é óbvio que tem que se fazer isso, né? O Palmeiras, que quase que não ganhou do Grêmio no primeiro tempo por detalhe, fazia isso, com o Rony fazendo falta no Kahneman lá atrás, não deixando o Kahneman sair, e os jogadores de frente do Grêmio deixavam o zagueiro sair, já falamos disso. Então, quanto a isso, não tem o que discutir. Todo mundo tem que dar sua contribuição ali, sem a bola, né? Isso aí é um esporte coletivo. Agora, eu acho também, e aí eu concordo com o nosso ouvinte, que talvez, às vezes, a gente cobre só do Jean-Pierre e esqueça outros jogadores que não estão tão bem assim, sabe? Parece que tem uma implicância com o Jean-Pierre, que eu estou aqui dizendo, sou o primeiro a dizer que tem que fazer um monte de coisas. Mas a gente não cobra tanto do Diogo Barbosa, que faz um tempão que não faz um cruzamento, sabe? A gente cobra menos, não cobrou tanto do Matheus Henrique, não foi bem no jogo contra o Palmeiras. O Alisson, que eu não lembro da última vez que fez um gol no Grêmio, a gente cobra muito do Jean-Pierre e acho que cobra de menos de outros jogadores, né? Tem que repartir um pouco essa questão do nível da atuação do Grêmio.
Agora 2h38. André, o Jeromel volta no Grenal. Qual era o outro? Matheus Henrique está com algum problema, né?
Levou uma pancada na panturrilha no jogo da sexta-feira e passa para o tratamento. Eu acho, mas aí é só, não tem informação, até porque ontem foi muito breve o que o Grêmio fez. Vai ter reapresentação, enfim, avaliação maior a partir de amanhã. Mas até pelo tempo para quarta-feira, dependendo do que aconteceu nessa pancada na panturrilha, não foi lesão muscular, vamos deixar claro. Ele levou uma pancada na panturrilha e doeu tanto que ele não conseguiu seguir no jogo, né? Eu acredito que ele possa ficar de fora, até porque tem um outro componente. Ele tem dois cartões amarelos. Então, de repente, ele pode ficar de fora do jogo contra o Atlético Mineiro, volta o Lucas Silva, né? E aí o Matheus Henrique seria preservado nesta condição, ou nestas duas condições, para o Clássico Grenal também no próximo final de semana. Lembrando que se não tiver o Matheus Henrique, não tem o Maicon para 90, terá o Lucas Silva. Eu não acredito que vá de Lucas Silva e Tassiano. Acho que aí ele colocaria Lucas Silva e Darlan no jogo da próxima quarta-feira.
Por sinal, quais são? O Grêmio sempre se caracterizou nos últimos anos pela saída de bola qualificada dos volantes. Quais são, no momento, os dois volantes titulares para vocês?
Com condição física é o Maicon e o Matheus Henrique, né?
Maicon e Matheus Henrique. E aí depois.
Mas o problema todo é que o Maicon não tem a condição de jogar, né?
Pois é.
Aí, para meu gosto, jogaria mesmo que mudasse a característica Lucas Silva e Matheus Henrique. Eu acho que o Darlan ainda não está pronto para ser titular. Acho que virá a ser no futuro.
Ele perdeu o espaço, né? Tu trouxe essa informação.
Os jogos contra o Santos, o Grêmio não foi bem, todo mundo não foi bem, eu sei. Mas a informação que eu obtive, porque fui atrás de saber por que ele estava tendo menos espaço, é de que os jogos contra o Santos, a avaliação interna é de que pesaram um pouco, de que ele possa até mesmo ter sentido esses dois jogos.
É que ali, né, André?
E o Lucas Silva foi muito ali, bem contra o São Paulo, né?
Isso aí, Lelê.
É que assim, o Lucas Silva na ideia defensiva foi muito bem. E o Darlan, quando o Grêmio tinha que propor o jogo, enfim, fazia aquele modelo que a gente está acostumado, ali ele não foi tão bem, nessa outra parte dinâmica, né? Então, cada um na sua característica, teve o Lucas Silva que foi muito bem no jogo defensivo e o Darlan, quando era para ser um Grêmio para jogar, para ele ser o dublê de Maicon, ele acabou não conseguindo ser. A equação é que contra o Palmeiras vai ter que se encontrar um jogador. Eu acho que não é o Lucas Silva esse para fazer a dinâmica de jogo. Não é o Tassiano também. A melhor coisa que pode acontecer para o Grêmio é conseguir recuperar o Maicon aí para o máximo de tempo possível.
Eu acho que a ideia é jogo.
Mas é difícil, né?
Eu acho, até para colaborar com isso e concordo contigo, eu acho que a ideia do Grêmio vai ser preparar o Maicon para começar contra o Palmeiras na Arena, porque o primeiro jogo é aqui, né?
para tentar construir, né, uma vantagem em cima do Palmeiras, mínima, enfim, que seja, mas para construir uma vantagem para quem sabe em São Paulo. Se tu não puder ter o Maicon inteiro, daí no mínimo para jogar um tempo, 60 minutos que seja, tu começar com o Lucas Silva e dispor do Maicon no decorrer do jogo, né?
Aí vai de modo São Paulo, né? No jogo da volta, no caso.
É, mas vocês acham que o Grêmio pode repetir na final da Copa do Brasil a estratégia que usou contra o São Paulo na semifinal?
Eu acho arriscado. Desculpa, Leandro.
Eu também acho.
Eu acho arriscado pelo seguinte, o jogo da sexta já mostrou uma coisa, que o Palmeiras tem mais do que o São Paulo, tem mais velocidade. Né? Olha, o São Paulo até com o Diniz, ele é um time agressivo. Agressivo que eu digo não é da agressividade em si, né? É o agressivo de marcação, enfim. E o Palmeiras foi muito mais do que o São Paulo nos dois jogos contra o Grêmio. Tanto que impôs muito mais dificuldades ao Grêmio. Repito, placar do jogo podia ter sido 5, 6 a 1, 6 a 2 Palmeiras tranquilamente.
É, mas se a gente lembrar o jogo de ida da semifinal aqui, né, da Copa do Brasil, o São Paulo podia ter matado o jogo, né? O São Paulo teve duas chances vivíssimas de gol, errou as chances, aí o Grêmio foi lá e fez. Né? Claro, concordo contigo, o Palmeiras tem muito mais poder de definição e de ataque que o São Paulo. Mas será que o Grêmio vai para cima do Palmeiras? Se bem que não tem gol qualificado, né?
Não.
Palmeiras é mais vertical. Por isso que eu temo, eu temo pela escalação de Maicon e Matheus Henrique. Porque a gente já viu várias cenas, vários momentos em que o adversário contra-ataca e para o Maicon correr atrás dos caras é um negócio constrangedor. Ele simplesmente, o adversário larga atrás, por exemplo, pega a frente do Maicon e já era. E o Grêmio tem que jogar um pouco mais no campo ofensivo, o primeiro jogo é na arena, vai querer com o Maicon e Matheus se impor, normal. Só que aí, na hora do contra-ataque dessa verticalidade do Palmeiras, eu não sei se vai dar certo
o Maicon. Vai ter que segurar os laterais, né?
Não, e Matheus.
Primeira coisa, o Grêmio vai ter que segurar os laterais, né? O Vitor Ferraz e o Diogo, ou o Vitor Ferraz e o Cortez, vai depender da maneira que o Renato lê o jogo também, né? Daqui um pouco ele bota o Cortez porque é mais marcador, sei lá, pode fazer essa leitura, né? Já fez em alguns jogos, né? Acho que vai depender muito disso também, da maneira que o Renato vai pensar nisso, mas acho que a primeira coisa vai ter que ser dar uma segurada nos laterais, vai contar com o trabalho formiguinha do Alisson, né?
Colin?
Oi, Andressa.
Vamos ouvir um trechinho do Alex Campos, diretor da Anvisa, ele disse que vai avançar no voto agora. Até aqui falou da situação de Manaus, falou do Ministério da Saúde, e agora ele disse que vai avançar no voto. É um voto decisivo para a liberação das vacinas. Vamos ouvir um trechinho.
Quem se submete à carreira pública, ao questionamento, ao controle, isso faz parte da nossa rotina. Isso é bem-vindo. Longe disso ser algo questionado, muito longe disso, faz parte da rotina de quem é servidor público. E, na verdade, esse ambiente de contradição, de questionamento, de dissenso, esse é um ambiente próprio da ciência, que estão os cientistas e sabem que as sínteses, que as revoluções científicas, elas surgem nesse ambiente de contradição. Então, isso é próprio da dinâmica da ciência, que a gente adota como postura para o nosso caminhar aqui na diretoria da Anvisa. E aí eu faço aqui um agradecimento a essa diretoria da Anvisa, a cada um dos diretores, doutor Holmes, doutora Cristiane, doutora Merildo, já fiz aqui uma homenagem justa, e também a condução do médico Antônio Barra Torres nos últimos dias, nos últimos dois meses, com quem tive o privilégio de...
Ele falou bastante do Ministério da Saúde, porque ele foi chefe de gabinete do ex-ministro Luiz Henrique Mandetta, ainda no ano de 2019. Depois, uma curiosidade, ele veio aqui para o Grupo Hospitalar Conceição. Ficou até 2019, até ir novamente para Brasília, onde assumiu esse cargo de diretor da Anvisa. Vamos ouvir mais um trechinho. Voto decisivo.
Voto 5. Eu adoto como relatório as apresentações feitas pela área técnica. Adoto também... Adoto como meu também as observações, adoto como voto as observações feitas pela diretora Meiruzzi e ponho luz no meu voto, no monitoramento dos efeitos adversos das vacinas, porque essa é uma área, esse é um tema cuja
A supervisão caberá à quinta diretoria da Anvisa por meio da gerência geral de monitoramento, a qual a doutora Suzy é a gerente e que eu tenho a honra de dirigir a quinta diretoria, de maneira que, como já foi bem explicitado aqui, um conjunto de inconsistências, inconformidades que são naturais no contexto do uso emergencial serão alvo de iniciativas da Anvisa dentro do seu papel regulador, mas sobretudo de proteção à saúde da população, nesse contexto um conjunto de iniciativas que compõem também o monitoramento dos efeitos adversos das vacinas. Então, considerando que a ação de monitoramento dos efeitos adversos constitui um dos três pilares para a sustentação do pedido de uso emergencial das vacinas, realço em meu voto, antes de examinar os demais aspectos, a importância nesse contexto do plano de monitoramento dos efeitos adversos dos medicamentos e das vacinas no contexto da Covid-19. Embora as vacinas estejam entre as tecnologias de saúde mais seguras para o uso, assim como os medicamentos, nenhuma vacina está totalmente livre de causar eventos adversos. No caso das vacinas contra o Covid, soma-se o fato de que elas foram desenvolvidas em um curto espaço de tempo, em um período de franca expansão do contágio e no curso do próprio desenvolvimento da doença. Nesse sentido, a fim de estruturar e fortalecer as iniciativas em vigilância associadas às eventuais autorizações de uso emergencial das vacinas, a Anvisa lançou na última sexta-feira, mérito para a Gerência Geral de Monitoramento, auxiliada obviamente por várias gerências da Casa, lançou o plano de monitoramento de eventos adversos de medicamentos e vacinas Covid-19. Vou destacar os principais aspectos do plano, porque é um plano extenso, mas cabe luz aqui, primeiro, a parceria fundamental da Anvisa com o Ministério da Saúde, porque essa é uma conquista do SUS.
É tipo disputa de pênalti, viu, guris? A partir de agora...
Comparadinha.
Comparadinha. E eu fico prestando atenção na paradinha e já te chamo quando ele for bater o pênalti, tá, Colin?
Pois é. É verdade. E aí o Diori disse, valeu ou não valeu a paradinha?
Isso aí.
Fala, André.
Então, aproveitando o gancho, né, da vacinação do Covid-19, a informação de agora pela manhã, faleceu o presidente da Confederação Brasileira de Canoagem, João Tomazini Schwertner, que estava internado há 30 dias na UTI do Hospital Marcelino Champagnat, em Curitiba, no Paraná, vítima da Covid-19.
2h49, 2h49.
Colin!
Fala, Lelê!
Uma notícia boa também aí, que não sei se vocês já falaram na manhã da rádio, mas eu vi há pouco no Twitter, o Adilson Batista já publicou um vídeo, né?
Sim.
No hospital, tá se recuperando bem do infarto que teve, acho que foi na sexta-feira, né?
Foi na sexta, sim.
Foi na sexta, né? Então, pô, uma notícia boa aí pro... O Adilson, que tem muitos amigos na imprensa e passou pelos dois clubes aqui, né? Foi muito mais vitorioso no Grêmio, obviamente, mas passou pelo Inter também. Então, um cara, muito gente boa, que teve esse problema na sexta-feira, mas que está se recuperando e que se recupere prontamente e volte logo, possa sair do hospital o quanto antes.
A gente colocou, Lelê, no ar o áudio desse vídeo aí no Esportes ao Meio-Dia, e o Adilson tá bem, de fato. Tá falando assim com muita lucidez, ele colocou dois stents, né? Que é aquela molinha que abre ali a artéria e facilita o fluxo sanguíneo. E ele vai receber alta já não tá mais na UTI, tá super bem, falando normalmente. Daqui a pouco a gente vai ver o Adilson trabalhando de novo aí, que bom. Foi só o susto.
Que bom mesmo. Agora é o seguinte, sem ficar em cima do muro, quem é que ganha Libertadores... Diogo Olivier. Palpite, brincadeira, óbvio.
Palmeiras.
Com um pouco de argumentação também. Tu acha que o Palmeiras é mais... Tá mais pronto pra ganhar essa Libertadores?
É, tu falou palpite, né? Você falou palpite, né? Porque, o Palmeiras, ele precisa fazer dessa Libertadores o evento da sua vida, sabe? Porque aquela história do Palmeiras não tem Mundial... Claro que isso pode ter efeito contrário, né? De travar, como travou no jogo lá com o River. Mas eu acho assim que o Palmeiras... Essa Libertadores é a vida do Palmeiras. Ele vai pra esse jogo, assim, pra salvar a humanidade da desgraça, né?
Uhum.
Então, tem recursos, enfim, tem jogadores. Pô, se Luiz Adriano, esses caras todos tiverem num dia bom, Rony, que pode até ser o melhor jogador da América, se eles estiverem assim, são jogadores experientes pra jogar decisão também, né, eles podem perfeitamente decidir o jogo, apesar de tudo que o Santos vem fazendo, né?
O Rony estava na final da Copa do Brasil do ano passado, ganhou, foi fundamental para o Furacão, está na final da Copa do Brasil esse ano, está na final da Libertadores. André Silva!
Eu acho o melhor time o Palmeiras, mas não sei porque está com uma cara de Santos, está desenhado para o Santos essa Libertadores, por tudo que o Santos passou.
Acho que pelo aguerrimento, pela não. Gana.
Eu acho que a torcida do Brasil e do continente é pelo Santos. Eu acho que isso é muito claro, porque é uma epopeia que o Santos está fazendo, né? É inacreditável isso, o que o Santos está fazendo.
Vou,
né,
pedir para vocês, para a gente escutar mais um pouquinho, o Alex Campos, tá, diretor da Anvisa.
Fabrício, e problematizada pela relatora, tanto o Butantan como a Fiocruz, de acordo com esses pareceres, cumpriram os requisitos que justificam o uso emergencial da vacina no atual cenário pandêmico e de calamidade de saúde pública. Quanto às não conformidades apontadas pela área técnica em relação ao Instituto Butantan e à Fiocruz, eu comungo da solução apresentada pela relatora, que adota condicionantes específicas a partir da avaliação de benefício risco, sugerindo um conjunto de propostas em relação ao Butantan, a assinatura de um termo de compromisso. Ante o exposto, presidente, senhores diretores, considerando que a autorização de uso emergencial da vacina Covid-19 está sendo pautada num cenário em que não há medicamentos para tratar a doença provocada pelo novo coronavírus, considerando a gravidade da emergência de saúde pública e demais países, no Brasil e nos demais países, com mais de 209 mil mortes no país e 2 milhões de óbitos no mundo, considerando que há aumento significativo da taxa de contágio no Brasil e aumento progressivo da ocupação de leitos hospitalares, com a possibilidade, inclusive, assistimos isso esses dias, de colapso do sistema de saúde em algumas regiões.
A Anvisa acaba... É, a informação, 2 horas e 53 minutos desse dia 17 de janeiro de 2021. Rafael Collin, acaba de ser aprovado o uso emergencial das vacinas aqui no Brasil. A vacina de Oxford com a AstraZeneca e também a Coronavac poderão ser distribuídas à população. A informação que vem direto de Brasília, Débora Cademartori.
Bom, Andressa, a partir de agora a gente tem que lembrar que mais um diretor vota. Depois desse diretor votar, o resultado é anunciado pelo diretor-presidente da Anvisa no fim desta reunião. Depois a Anvisa comunica oficialmente os laboratórios e aí sim os laboratórios estão aptos a usar os imunizantes do Butantan e também da AstraZeneca Oxford na população brasileira. O governo de São Paulo, informação dada pelo governador João Dória, envia ainda hoje as doses do Butantan para o Ministério da Saúde distribuí-las para todo o país. A diretora Meiruzi Freitas, que foi a relatora desse voto que autorizou o uso emergencial das vacinas no Brasil, diz ser necessário ainda o Butantan assinar um termo de compromisso para a entrega de dados de imunogenicidade antes de confirmar essa autorização. Esse termo deve ser ainda assinado hoje pelo presidente do Instituto Butantan, Dimas Covas, e, portanto, o Ministério da Saúde já estaria apto, então, a distribuir essas vacinas. O governador João Dória planeja vacinar o primeiro brasileiro ainda hoje em São Paulo. Às 13h30, o ministro da Saúde, general Eduardo Pazuello, vai fazer uma coletiva de imprensa no Rio de Janeiro a respeito do início da vacinação no país. O governador João Dória também faz uma manifestação com horário ainda não confirmado.
Dia histórico, Colin, dia em que são liberadas as vacinas da Coronavac e de Oxford em parceria com a AstraZeneca, um dia esperado pelos brasileiros que começa a pôr fim à pandemia de coronavírus. É verdade que os cuidados como máscara e álcool seguem necessários até que a população atinja um nível, uma porcentagem de pessoas imunizadas. Mas é o dia da vitória da ciência. A Anvisa levou em conta dados de qualidade, segurança e eficácia e tem agora a maioria aprovando o uso emergencial dessas duas vacinas. Dia 17 de janeiro de 2021. Ganhamos nos pênaltis, Rafael Collin. Teve paradinha, teve tudo isso. idas e vindas, mas também tem que deixar claro que a partir de agora, Débora Cademartori, são 6 milhões de doses da vacina da Coronavac, a vacina que está sendo, que será feita no futuro, né, com o Instituto Butantan em São Paulo, mas essa liberação, por enquanto, é para 6 milhões de doses que já estão disponíveis aqui no Brasil. Tem até mais do que isso, mas esses 6 milhões é que recebem autorização a partir de agora.
Isso porque ao fazer o pedido de uso emergencial no país, o Butantan colocou lá no formulário que queria autorização para aplicar apenas as 6 milhões de doses, embora tenha em território brasileiro 10 milhões de doses. Elas chegaram após o pedido de registro de uso emergencial junto à Anvisa. Portanto, essa autorização é dada apenas para 6 milhões de doses do Butantan. São as únicas doses que estão em território brasileiro, Andressa, já que a outra vacina aprovada, a vacina AstraZeneca Oxford, estão sendo fabricadas na Índia. O governo brasileiro iria buscá-las na sexta-feira, o avião ia pousar no Brasil no sábado, mas isso foi adiado. Nos bastidores, há informação de que as 2 milhões de doses que estão sendo fabricadas na Índia só vão chegar ao país daqui a 15 dias. Portanto, agora, nesta semana, a gente só tem essas 6 milhões de doses para imunizar a população brasileira. O governo de São Paulo vai ficar com 1,5 milhão de doses para vacinar a sua população. Pode ser que comece ainda hoje.
E como a gente segue a partir de agora, né, Débora? Nós temos a maioria, são 3 votos dos 5 diretores. Agora começa o voto da terceira diretoria, que é a Cristiane Rose Gomes. Ela segue na votação e, na sequência, o diretor-presidente Antônio Barra Torres. Eu imagino que a gente vai ter um 5-0, né?
É, pode ser que o Antônio Barra Torres nem vote, viu, Andressa? Pode ser que ele só divulgue o resultado. E aí, a partir da divulgação desse resultado, os laboratórios são comunicados oficialmente. A gente tem que dar essa ressalva sobre o termo de compromisso, que ainda tem que ser assinado pelo Instituto Butantan. E aí, só depois, o Butantan, o governo de São Paulo, estariam aptos a vacinar a sua população. Não há necessidade nenhuma de publicação, por exemplo, no Diário Oficial da União. A decisão vai ser publicada no portal da Anvisa, no extrato de deliberações da diretoria.
Colin, a notícia que a gente esperava todas essas últimas semanas está acontecendo, Rafael Colin. Temos vacinas no Brasil.
Coisa boa, excelente notícia neste domingo. Vamos fazer o seguinte, vou me despedir dos integrantes do Sala e o Diori já assume o pré-jornada, obviamente projetando as questões do futebol, mas também repercutindo essa notícia que vem da Anvisa. Diogo Olivier, obrigado, boa tarde, bom segmento aí de trabalho.
Para todos nós, eu só tô só na janela aqui, festejando.
Que bracinhos na janela.
Como a gente esperou esse dia, hein, Andressa? Nós no Sala, notícia aqui, estão fazendo, não estão fazendo, e o Pedro querendo botar a bunda na janela.
Eu confesso que eu tô arrepiada com essa notícia, nossa. Diogo, a gente esperou tanto por ela.
Tá louco.
Verdade. Valeu, André Silva.
Valeu, um grande abraço para todos e viva a vacina.
Viva a vacina e que tenhamos mais e mais e mais doses produzidas, inclusive no país aqui, como a Débora falou, porque aí sim conseguiremos vacinar um número bem maior de pessoas. Lelê, obrigado e dá teu voto rapidinho, Palmeiras ou Santos, porque ficou 1-1 ali a história da Libertadores.
Ah, eu concordo com o que acho que foi o Andrezinho que falou ali, né? Óbvio que o Palmeiras eu acho que tem mais time, cara, mas eu tô com o cutuco que vai dar Santos, que o Marinho vai ser eleito o melhor jogador da América.
Sim.
E eu acho que é completamente também. Não tem como tu apontar, é um jogo muito maluco essa final da Libertadores. O Santos vem nesse crescente, então realmente eu acho que o Santos tem chance, sim. Claro que se a gente for na ponta do lápis, no papel, o Palmeiras é o favorito. É isso aí, vamos aguardar, mas não posso deixar de passar essa oportunidade, Colin, de deixar aqui registrado, viva a vacina, viva o início da imunização no Brasil e chega dessas conversas de coisas que não funcionam.
Isso.
Vamos agora nos vacinar, isso é o que interessa.
Isso aí, chega de outras ideias malucas, né, para como se fossem resolvendo um toque de mágica ao problema da doença, quando os cientistas, os técnicos afirmam que a solução, a única, é a vacina e ela chega no Brasil. 3:01, Diori Vasconcelos, boa tarde, Diori.
Boa tarde, Rafael Collin, um dia histórico, um dia que fica marcado para todos. O dia 17 de janeiro é o Vacina Day, Collin, e a gente vai seguir com essa repercussão, obviamente, mas entrando também no espaço do pré-jornada. Um abraço, Collin.
Um abraço, bom pré-jornada, eu saio um período aí de férias, a chegada da vacina não significa que os cuidados tenham que ser diminuídos, então saio com todas as medidas, máscara, álcool gel, isso vale para todos, e tu fica com o pré-jornada e eu vou descansar um pouquinho, Diori. Vai com tudo, meu amigo!
Sala de Domingo. Parceria Unimed Porto Alegre, Calçados Pegada, Farmácia São João, Stihl e São José Industrial.